Boa tarde a todos os vereadores, à vereadora Vanessa. Demos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 16 de março de 2021. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereadora Vanessa de Oliveira.
Presente.
Vereador Luiz Galtério. Presente. Vereador Irandir Silveira. Presente. Vereador Rolnei da Silva.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
O vereador Jorge Ritter Penteado é do grupo de risco, está em casa.
Vereador Idomar Xavier da Costa.
Também é do grupo de risco e permanece em casa.
Vereador Cristino Matos Azevedo.
Já está chegando.
Vereador Nedilande Amorim Loureiro.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente.
Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pela vereadora Vanessa de Oliveira.
O vigor de Deus dá toda a esperança. Desperta, braço do Senhor, desperta. Recobra teu vigor. Levante-te, como nos dias do passado, como nós temos na outrora. Não fostes tu que esmagastes Hade e fendesses de alto baixo o dragão. Não fostes tu que secastes o mar e estancastes as águas do grande abismo. Tu que abriste no fundo do mar um caminho para por aí passarem os resgatados.
Leitura da ata da sessão anterior. Secretário Lincoln Pontes.
Ata ordinária número 005/2021. Aos 15 dias do mês de março do ano de 2021. Às 17h30, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travasso, reunirem-se na forma regimental os vereadores Vanessa de Oliveira, Luiz Galtério, Irandida Silveira, Ronei Silva, Cristino Azevedo, Nedilande Loureiro, Lincoln Pontes, com ausências dos vereadores Ildomar Xavier da Costa e Jorge Penteado, os quais não compareceram por se enquadrarem no grupo de risco da pandemia do Covid-19. Forte no disposto da resolução de mesa 004 da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, abertos os trabalhos pelo vereador Nedilande Amorim Loureiro, presidente, foi procedida a verificação do quórum regimental, posteriormente foi procedida a leitura do trecho bíblico pelo vereador Cristino Matos de Azevedo, a seguir foi feita a leitura da ata ordinária 004 pelo vereador secretário, colocada em votação, aprovada por todos os vereadores presentes. Na sequência ali do expediente e a ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Coloquemos em votação a ata. Aqueles que concordar, permaneçam sentados. Se concordar, que se levante. Aprovado pelos vereadores presentes na sessão. Passemos para o expediente. Secretário Lincoln Pontes.
Projeto de Lei 010/2021, que altera o anexo 2 da Lei Municipal número 433/2006, com redação dada pela Lei Municipal número 601/2012, para dispor sobre a transferência da lotação do cargo de supervisor do Serviço de Controle Urbanístico. Excelentíssimo senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar o projeto de lei número 010, que altera o anexo 2 da Lei Municipal número 433/2006, com redação dada pela Lei Municipal número 601/2012, para dispor a transferência da lotação do cargo de supervisor do Serviço de Controle Urbanístico, classificação FG2, da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, para a Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, SMCP, com a respectiva mensagem de justificativa número 014 para apreciação desta Casa Legislativa, sendo o que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos da mais alta estima. Atenciosamente, Fabiane Zogbirroig, prefeita municipal. Gabinete do vereador Lincoln Pontes, indicação 001, São José do Norte, 16 de março de 2021. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta colenda Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo o esgotamento pluvial e a pavimentação da rua Dorval Medeiros Pinheiro, no bairro Brasília, barra Morro do Ferrari. Justificativa em plenário. Lincoln Pontes, vereador do PSL. Gabinete do vereador Luiz Galtério, indicação 005. Ilustríssimo senhor presidente, Nedilândia Amorim Loureiro, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste pedir aprovação dos nobres edis de indicação à senhora prefeita para que, através das secretarias competentes, promova a adequação do município à Lei Federal 13.935 de 2019, através da disponibilização de psicólogos e assistentes sociais para atuação nas escolas do município, como preconiza a referida lei. A partir da criação de lotações para os respectivos cargos junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, indicamos que esta medida seja adotada com brevidade, considerando que a lei foi sancionada em dezembro de 2019 e já se observa esgotado o prazo de um ano previsto para adequação nos municípios. Justificativa. As equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e institucionais. Com a experiência das dificuldades enfrentadas pelos sistemas públicos de educação e ensino de 2020, e dada a atual persistente e agravada conjuntura da crise sanitária, psicológica, social e econômica causadas pela pandemia do Covid-19, é urgente a implementação de políticas públicas e ações que busquem minimizar os danos à comunidade escolar de forma geral. Luiz Galtério, vereador do PT. Gabinete do vereador Luiz Galtério, indicação 006. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste pedir a aprovação dos nobres edis de indicação à senhora prefeita para que, através das secretarias competentes, promova a adequação do município à Lei Federal 13.708, de 2018, que dispõe sobre o piso salarial em todo o país dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Tal adequação refere-se ao cumprimento da legislação vigente, que fixou em R$ 1.550,00 o piso salarial das categorias acima citadas, a partir de 1º de janeiro deste ano, com reajuste anual a partir do próximo ano. Destacamos que essa medida não apenas configura um cumprimento legal, mas também um ato de justiça a estes profissionais. Cabe salientar ainda que esta adequação não encontra óbice na Lei Complementar 173 de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, uma vez que se encontra amparo nesta lei através do artigo 8º, inciso 1. Justificativa. A presente indicação busca que a municipalidade se adeque à legislação, passando a pagar os vencimentos aos quais profissionais têm direito legal, considerando que o descumprimento é passível de discussão judicial, inclusive com possível condenação a pagamento também de valores retroativos. Dada a conjuntura, portanto, pleiteamos que a Prefeitura passe a respeitar o piso salarial com a maior brevidade possível. Luiz Galtério, vereador do PT. Requerimento 001 de 2020. Ilustríssimo senhor, gabinete do vereador Luiz Galtério. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste pedir aprovação dos nobres edis de requerimento à senhora prefeita para que, através da secretaria competente, efetue trabalho de limpeza na drenagem do Beco do Lagoão, antes do período chuvoso de inverno. Esta região tem boa parte das águas superficiais que perpassam as chácaras da costa do oceano, escoando ao longo da rótula que conecta a estrada do Petrone e a estrada do Farol da Barra e desaguando na localidade conhecida como África, ao lado do Cucuruto. Justificativa. Os relatos dos moradores são de frequentes perdas em suas produções agrícolas, isto em decorrência do represamento que ocorre pela falta de manutenções e pelos desvios de tubulações que foram instalados quando do assaltamento feito pelo EBR. Não é possível que problemas como este permaneçam ano após ano, causando prejuízos sem que a Prefeitura providencie as correções e melhorias pertinentes. Luiz Galtério, vereador do PT.
E Esgotado o expediente, passemos para a ordem do dia.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador Luiz.
Eu gostaria de pedir que o trabalho que trata das agentes comunitárias... Desculpa, senhor presidente, só estou vendo o número rapidinho aqui. Aqui, a indicação 06, que fala do piso salarial das agentes comunitárias de saúde, pudesse ser votado hoje, né? Porque é uma lei que está sendo descumprida no município desde 1º de janeiro.
Aqui nós somos democráticos, vereador Luiz. Se o Zildes, vereador, Nobres, vereador, concordar, de passar para a ordem do dia o requerimento 006 do vereador Luiz, que permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Passaremos para a ordem do dia.
Uma questão de ordem, senhor presidente.
Pois não.
Peço que a indicação 001 do gabinete do vereador Lincoln Pontes possa passar para a ordem do dia, dada a necessidade e uma pauta bem rápida de passar em plenário.
Se os nobres vereadores concordarem de passar a indicação do vereador Lincoln Pontes 001 para a ordem do dia, que permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos os vereadores presentes. Passemos para a ordem do dia também a indicação do número 001 do vereador Lincoln Pontes. Passemos agora para a ordem do dia.
Projeto de Lei Legislativa número 001/2021. Assunto: institui o Fundo Municipal Especial para Aquisição de Vacinas ao Enfrentamento do Covid-19, FUNCOVID-19, no âmbito do município. Autoria: vereador Lincoln Leandro Lopes Pontes. Câmara Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, Brasil. Gabinete vereador Lincoln Pontes. Mensagem de justificativa referente ao projeto de lei legislativa número 001/2021. Institui o Fundo Municipal Especial para Aquisição de Vacinas ao Enfrentamento da Covid-19 no âmbito do município. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, com grande satisfação, cumprimento vossas excelências e ao ensejo encaminho a esta colenda Casa Legislativa mensagem de justificativa ao projeto de lei legislativa número 001, que institui o Fundo Municipal Especial para Aquisição de Vacinas ao Enfrentamento do Covid-19 no âmbito do município. O presente projeto de lei legislativa tem por objetivo criar o Fundo Municipal Especial com o intuito de facilitar a compra de vacinas contra a Covid-19 pelo Executivo Municipal, dando a possibilidade de pessoas físicas ou jurídicas doarem quantias em espécie para o FUNCOVID, bem como o Executivo Municipal utilizar recursos livres e também receber recursos de esferas estadual e federal para aquisição de vacinas para enfrentamento do Covid. Sem mais para o momento, despedimos-nos certos da acolhida, esperando o retorno favorável do outro plenário. Projeto de Lei Legislativa 001. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador Lincoln Pontes, abaixo assinado, requer a vossa excelência, após ouvido do outro plenário, que seja encaminhado o seguinte, institui o Fundo Municipal Especial para Aquisição de Vacinas ao Enfrentamento do Covid-19, no âmbito do município. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município o Fundo Municipal Especial para Aquisição de Vacinas destinadas ao enfrentamento do Covid-19. Artigo 2º. Constitui receitas do FUNCOVID para aquisições de vacinas para enfrentamento da pandemia. Doações, auxílios, contribuições, legados e transferências de natureza gratuita de entidades de qualquer natureza, públicas ou privadas, e de pessoas físicas ou jurídicas, com finalidade específica para aquisição das vacinas do Covid-19. 2. Repasses, transferências ou subvenções de órgãos federais, estaduais ou municipais, com a finalidade específica para aquisição de vacinas. 3. Outros valores que lhe forem destinados. Parágrafo único. Constituem ainda receitas do FUNCOVID para aquisição de vacinas os valores referentes à destinação de recursos ao Poder Executivo pela Câmara Municipal de São José do Norte. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar livremente os créditos constantes na Lei Orçamentária Anual vigente, créditos suplementares, adicionais ou extraordinários, entre qualquer unidade orçamentária do município de qualquer natureza de despesa, a fim de garantir a execução dos objetivos desta lei, desde que mantida a finalidade da aplicação do recurso, usando as prerrogativas da medida provisória número 1026, de 6 de janeiro de 2021. Artigo 5º. Os recursos financeiros destinados ao fundo serão depositados em conta corrente específica mantida em agência financeira oficial. Artigo 6º. Os recursos financeiros do fundo serão destinados exclusivamente para aquisição de vacinas do Covid-19. Artigo 7º. Fica a cargo da Secretaria Municipal de Saúde a gestão administrativa e financeira do fundo do Funcovid-19. Artigo 8º, o Poder Executivo regulamentará o comitê gestor. Artigo 9º, a contabilidade do Funcovid deverá ser realizada utilizando a identificação individualizada dos recursos na escrituração das contas públicas. Artigo 10, as informações sobre o fundo deverão ser publicadas no portal da transparência do município, alimentadas conforme o recebimento e investimento de recursos. Artigo 11º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Lincoln Leandro Lopes Pontes, vereador do PSL. Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de São José do Norte. A matéria, ora apresentada, para parecer desta assessoria jurídica, diz respeito ao projeto de lei legislativa número 01, da Lavra do Poder Legislativo Municipal, que busca instituir o Fundo Municipal Especial para Aquisição de Vacinas ao Enfrentamento do Covid-19, FUNCOVID-19, no âmbito do município. A análise da matéria entende esta assessoria jurídica que inexiste óbice para que se dê trânsito ao projeto de lei em questão. Em face do exposto, o parecer dessa assessoria jurídica no sentido de que inexiste ilegalidade no projeto de lei em tela, o que permite sua aprovação. Mauro José da Silva Jäger, assessor jurídico. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, parecer 014/2021 ao PLL 001/2021, aos 16 dias do mês de março do ano de 2021, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei legislativa do Executivo número 001, que institui o Fundo Municipal Especial para Aquisição de Vacinas ao Enfrentamento da Covid-19 no âmbito do município. Após análise por unanimidade de seus membros, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com os preceitos legais e constitucionais atinentes e opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, plenário Caetano José Travassos. Presidente, vereador Ronei Santos da Silva, relator Lincoln Leandro Lopes Pontes, vereadora membra Vanessa Oliveira. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer 015, PLL 01 de 2021. Ao 15º dia do mês de março do ano de 2021, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei legislativa 001, de autoria do vereador Lincoln Pontes, que institui o Fundo Municipal Especial para Aquisição de Vacinas ao Enfrentamento da Covid-19, no âmbito do município. Para mais rápido entendimento desta comissão, transcrevo o constante no projeto de lei legislativa 001, hora em destaque. Institui o Fundo Municipal Especial para Aquisição de Vacinas no âmbito do município. Após análise por unanimidade de seus membros, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, plenário Caetano José Travassos. Lincoln Pontes, vereador presidente. Vanessa Oliveira, vereadora relatora. Luiz Sidney Bravo Galtério, vereador membro.
Com a palavra do projeto de lei legislativo 001/2021, do vereador Lincoln Pontes.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora e assistentes da Rádio Cultura Rio Grandina e demais colegas aqui em trabalho. Viemos apresentar este projeto que, no nosso entendimento, do nosso gabinete, venha somar esforços a criar mecanismo ainda mais eficaz no combate do Covid-19. É certo que se vê todo o movimento dos municípios, e de São José do Norte não é diferente, para a compra da vacina dos recursos livres. Porém, este fundo, não diferentemente de outras cidades, que já tramitaram também suas câmaras legislativas, ele institui e dá outras ferramentas, outros mecanismos para que os nobres colegas, pessoas físicas, pessoas jurídicas, possam alimentar este fundo e, com isso, fortalecer as questões financeiras do município na aquisição das vacinas. No entanto, o projeto já tramitou nos gabinetes dos nobres vereadores. Sem mais para o momento, peço a colaboração, o voto favorável dos colegas e que este projeto vá até o município, até o executivo, e se torne uma lei vigente para que a gente possa contribuir com o nosso mandato desta casa, na verdade, num todo, para o enfrentamento da Covid-19.
O projeto de lei está em discussão. Aqueles que... A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador Luiz Galteri, do PT.
Senhor presidente, caro propositor, vereador Lincoln, caros colegas e colega vereadora, é um importante trabalho, Lincoln, né, nós discutirmos um fundo, discutirmos a forma, né, de capilarizar recursos públicos e privados para, né, a vacinação neste processo que a gente vê o governo federal, né, girando em volta, na verdade, fugindo do objetivo. Né. Hoje, analistas políticos, comentaristas de todos os portais de notícia já têm tratado como planejada a não aquisição de vacina. Não é incompetência, é pensado. Né. Já tem trabalhado nesse sentido, para que, não havendo imunização, né, não há condições do povo estar se manifestando, não há uma série de outros elementos no processo político do Brasil. Mas esse não é o caso. Eu quero aqui abrir a possibilidade, Lincoln, e não fiz emenda, né, para que a gente pudesse debater em plenário. Acho que é um projeto extremamente objetivo. Né? O objetivo é potencializar a compra de vacinas. No entanto, nós temos uma análise a fazer, do meu ponto de vista. Né? O EBR, por exemplo, continua trabalhando com centenas e centenas, né, de trabalhadores. Algumas imagens saem de dentro da empresa, né, com filas no refeitório, por mais que tenha acrílico separando, né? Há, de certa forma, aglomeração, né, na maneira de ir para o trabalho, de voltar. Né. Empresas como a Transnorte expõem seus trabalhadores ali, né, naquele fluxo da lancha. A própria Flopal e Âmbar, que levam os trabalhadores em ônibus, né, muitas vezes aglomerados, até o seu ambiente de trabalho, lá no mato, todo mundo fica bem distribuído, mas... Nesse trânsito, né, alguns trabalhadores vão de moto e tal, mas tem aqueles que vão no ônibus da empresa. Nesse sentido, eu queria abrir aqui a possibilidade da gente buscar, quem sabe, até uma emenda, mas uma emenda dialogada. Né? E se houver prejuízo, enquanto líder do governo, né, se há nos próximos 4-5 dias algum prejuízo, né, da gente fazer esse trâmite de emenda, mas que pudéssemos discutir, aproveitar a Procuradoria Jurídica da Casa, né, com os nossos dois procuradores, da possibilidade de apontar para que as grandes empresas que aglomeram ou que têm seus trabalhadores em situação de vulnerabilidade, porque tem aqueles trabalhadores da área de saúde, né, das clínicas privadas, os que estão no combate ao Covid de frente na prefeitura, né, que foram vacinados. Dentistas foram vacinados. Né? Então, assim, quem está mais exposto que não foi vacinado? Como, por exemplo, os trabalhadores da Transnorte estão expostos. Né, ali, se convivem diariamente com centenas e centenas de pessoas. Nesse sentido, para que essas empresas, né, que tivesse alguma redação num parágrafo único, não pensei na redação, estou aqui sugerindo para que a gente visse a possibilidade, né, para que essas empresas destinassem ao município o montante do custeio para vacinar os seus trabalhadores e o município vai lá e presta a vacina nos seus trabalhadores. Né. O EBR vai lá e paga, custa X mil para vacinar os trabalhadores do EBR, o EBR banca, né, a prefeitura monta um posto avançado ali com uma tenda, né, num dia, e dá a primeira dose em todos os trabalhadores, no segundo dia dá a segunda dose em todos os trabalhadores. E essas empresas passam a ter a responsabilidade social com sua força de trabalho, seus colaboradores. Né. Então, acho isso, eu estou sugerindo para as empresas que circulam muito volume de dinheiro em São José do Norte. Né. Para aquelas que têm condições efetivas nesse momento de crise, né, de estar, né, arcando com isso, contribuindo com a sociedade, né, mantendo os seus trabalhadores em condições de saúde para continuar trabalhando, isso é importante se dizer, porque quando um trabalhador que adquire Covid precisa se afastar, ele não está trabalhando, então e se vem a agravar, entra no INSS, né, e aí é um processo onde o Estado perde, a empresa perde, o trabalhador ficou com a sua saúde exposta e teve um prejuízo de saúde. Então, é uma alternativa para acelerar a vacinação em São José do Norte. Né? Só para concluir, eu queria dar essa contribuição e, se possível, né, se nós pudéssemos amadurecer isso dentro desse projeto, para não fazer um apêndice após votado, Lincoln, eu te convidaria para a gente, quem sabe, discutir, ouvir os demais colegas, e a gente aproveita para até segunda-feira e vota segunda-feira, na próxima sessão plenária. Né? Dou só essa dica, mas se houver um outro planejamento também, né, fica aqui a ideia dada, né, deste mandato, para que o Poder Executivo, assim, possa, né, evidentemente, quem tem a gestão, né, as rédeas de governança, poder implementar essa ideia que eu estou trazendo aqui. Obrigado.
Fica, eu não sei se o vereador, autor da matéria, né, se concordar, os outros vereadores concordam, mas aqui também, por que eu entendi aqui, diz, no parágrafo 1, aqui, doação, auxílios, contribuição ilegal, transferência de natural, gratuita, de entidades de qualquer natureza pública ou privada, e de pessoas físicas, jurídicas, com finalidade específica para aquisição das vacinas do Covid-19. Aí vem o 2, repasse, transferência, subseções de órgãos federais, estaduais e municipais, com finalidade específica para aquisição de vacinas do Covid-19. Agora, fica a cargo dos nobres vereadores e do vereador proponente do projeto. Eu acho que também, se houver um acordo para votar na outra sessão, para botar uma emenda, aí fica a cargo do vereador proponente da matéria. Porque se o vereador Luiz já tivesse feito a
emenda,
a emenda, aí sim seria votada a emenda junto com o projeto. Não, ele foi lido na sessão passada e votado agora, até foi na sessão da semana passada. Então, cabe ao vereador proponente da matéria. O projeto está dentro da normalidade, dentro da ordem do dia. Agora, pode haver o bom senso, aí é com o vereador.
Uma questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador Lima.
Eu acho que a colocação do vereador Luiz ela é pertinente, agradeço, inclusive, a menção positiva ao nosso projeto, ao nosso trabalho, que vem, né, de encontro a tudo que a gente tem vivido e vivenciado. Eu também pensei nesta questão na elaboração do projeto, o vereador tem total razão, só existe um mecanismo que... eu concordo com o vereador, eu acho importante a gente colocar isso, principalmente colocando em parágrafo único, para a gente não estender muito e não daqui a pouco não esbarrar na lei. Porém, o regramento de vacinação ainda é, né, de âmbito municipal, regrado pela terceira coordenadoria. Então, assim, a ideia é muito, muito, muito positiva do vereador, inclusive com uma questão social, de responsabilidade social, responsabilidade com as famílias dos seus colaboradores, manutenção do trabalho, produção, principalmente do EBR, Flopal, né? Porém, não cabe ainda na lei, a não ser que lá no Congresso Nacional mude, que a empresa doe tantos reais em vacina ou tantos quantitativos de vacina e vacine os seus. E, na verdade, acho até que é um equívoco lá do Congresso, porque se uma empresa de grande porte tem condições de comprar as vacinas, já poderia vacinar os seus e aquele, com todo respeito, aquele rebanho, né, ser imunizado, óbvio, né, o rebanho humano ser imunizado. Inclusive, se a gente estivesse trabalhando lá, sairia feliz com isso tudo. Mas a gente pode, sim, de repente, estudar a possibilidade de doação das empresas, mas isso já vem previsto num artigo. Então, eu acho que a gente pode tramitar na casa e amadurecer, quem sabe, na sequência, se o vereador quiser emitir alguma emenda, um parecer complementar, vereador?
Não, não.
Está em tempo?
Não.
Isso que eu sugeri mesmo. Me fez compreender. Obrigado pela compreensão, pela colaboração, vereador.
Eu não estou entendendo, vereador Luiz. Eu acho que...
Senhor presidente, eu dei uma dica, mas o colega trouxe uma análise que a gente está sujeito ao plano nacional e ao plano estadual e à forma como a terceira coordenadoria de saúde dizem que tem que ser feita a vacinação. Né? As empresas privadas ainda não conseguem comprar. Né? Pode ter o dinheiro, não consegue comprar. O município consegue comprar. Então, está pacificada a destinação do recurso privado para o fundo. Só não está pacificada a possibilidade de que a empresa que doa receba a vacina. Né? Então, isso precisa mudar nos entes federados superiores. Né? Então, quem sabe a gente consiga fazer esse movimento, ou que isso aconteça no andor da carruagem, e a gente adequa aqui no município quando for conveniente.
Então tá, o vereador Lincoln não concorda em adiar o projeto para ter a emenda do vereador Luiz. Vamos votar? Fale claro, vereador.
Não, foi de acordo com a proposição do vereador, achei importante, mas iremos colocar em votação, inclusive, com a anuência do nobre vereador Luiz.
Tudo bem, para deixar bem claro para os nobres vereadores que o vereador Link quer que vote o projeto, que não deixe para outra sessão para não fazer uma emenda. Então, o projeto está em discussão. Quem quiser usar a palavra está à disposição. Com a palavra, o vereador Irandi Rodrigues da Silveira.
Boa tarde, senhores vereadores, amigo que nos escuta nesse momento. Esse o projeto de lei do PL 01 do Lincoln. Tranquilo, né, o Lincoln? Institui um fundo municipal especial para aquisição de vacina, tratamento do Covid. Né? Então, quer dizer que a prefeitura pode ter um fundo, dia de fundo. Nós vamos a esse dia de fundo. E, por exemplo, se nós conseguirmos uma emenda parlamentar, que nem hoje falei com o deputado federal, Pompeu de Matos, ficou averiguando e tentar alguma coisa para nós, por intermédio da Santa Casa ou Prefeitura, vai se enquadrar, Ulisses. Eu acho que é importante o projeto. Tá? O que eu quero dizer? Nós temos que acelerar esse processo. Não podemos parar. Então, estamos falando de saúde. É muito importante no Olímpico, se ser votado hoje ou não ser votado, que seja na semana que vem, mas cada vereador vai fazer a sua parte. Hoje, a Vanessa da Viu. Entrei em contato com Brasília, falei com o Pompeu de Mato e já acelerei. Quero uma emenda parlamentar, quero uma ajuda para a vacina. E o que ele disse para mim? Que tu queres via hospital ou queres via prefeitura? Hospital, Secretaria da Saúde. É cabível, Olímpico. Meus parabéns pelo projeto, né? E é louvável, sim. Temos que acelerar.
Aí seria uma requisição de dinheiro para o fundo. Por fundo.
Na verdade,
Não seria uma emenda parlamentar, seria uma doação por fundo. Para a compra de vacinas, né?
Vamos supor assim.
Claro, viria através da prefeitura, mas já destinado ao fundo que está sendo criado hoje.
Cuida bem. Cada um tem seu deputado federal. Ele vai sugerir uma emenda. Essa emenda pode ser vinculada a um fundo, sim. Por que não? Ao mesmo projeto. Tá? Ao mesmo projeto. Eu acho que, tranquilo. Vamos supor, o deputado do Luiz ou do nosso... aqui da Vanessa, ou qualquer um que seja, conseguiu uma emenda aí de 100 mil, 200 mil, 300 mil, ela é cabível, né? No meu raciocínio, seja via hospital ou prefeitura, se enquadra no projeto, no PL dele, 001. Tranquilo, Lincoln. Meus parabéns pelo projeto.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra,
senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ronei Carteiro.
Primeiramente, queria parabenizar ao colega pelo importante trabalho e dizer que nós temos que sim dar celeridade a esse tipo de trabalho aqui nesta casa, porque uma questão de saúde pública, a gente está tentando somar os esforços aqui para que a vacina chegue o mais breve possível. Então, esse teu projeto vem de encontro à situação que estamos passando, tem meu total apoio e, se precisar unir esforços aí, pode contar comigo.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Essa palavra.
Com a palavra, o vereador Cristino de Matos Azevedo,
do
PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, quero parabenizar o colega vereador Lincoln Pontes pelo projeto, que acho importante nesse momento, né? E dizer também pela a ideia do vereador Luiz Galtério, e é um pensamento que eu teria, eu acho que, porque eu acho que é difícil adquirir essas vacinas. As vacinas só vêm via a município, pela saúde, ou, né, o Estado, ou para que chegue no município, tem que via o Estado para chegar no município. E hoje temos aí a prefeita já com esse consórcio, onde tem tantos municípios, não sei quantas, já todos, para que saísse mais em conta os municípios, mas é lamentável que a vacina não tivesse, nós tivéssemos hoje vacina para poder comprar ela. Eu acho que as empresas grandes iriam comprar, eu acho que teria que comprar e tal, todos os seus funcionários. Porque hoje era importante até para a empresa. O funcionário daqui a pouco vai ali. Ele tá, um funcionário que tem. Tá, esses, pode até nem ser o Covid, mas se ele se sentir, ele vai ter que fazer o teste, vai ter que ficar. Ele vai ter que ficar de repouso, vai, né? Vai ter que ficar, às vezes tem que ficar mínimo 7 dias, às vezes, sem trabalhar. Né? E para a empresa seria importante. Hoje era importante. Até mesmo. Aqueles que, hoje, certo que o município tem que adquirir, é importante que o município adquira essa, mas acho que tudo tem regra, né, vereador? Isso que é o problema, daqui a pouco, pela idade, por hoje, tantos que pode ser primeiro, tem que ser depois, realmente. Mas quem tivesse condições, é fácil. Hoje, se pudesse comprar vacina, olha, a metade do município compraria vacina. Quem é que não compraria para hoje, para imunizar e resguardar a sua família? Ué, tiver que gastar, pagar 100, 200 reais para a vacina por cada pessoa, quem tem condições realmente iria comprar, mas não é, talvez não seja tão fácil assim. Esperemos que isso aí possa breve acontecer, que essa vacina possa ter no mercado, como se diz, como hoje, como se diz, outra, qualquer outro tipo de mercadoria, deixa no mercado para que possa as pessoas, se eu quero adquirir a vacina, vai lá, compra a vacina e pode. Então, realmente seria bom para o município, o município ia ter que arcar com a vacina daquelas pessoas que não podem comprar. Aqueles que não podem comprar, o município tinha que dar. Todo mundo tinha que ser vacinado. Não tem condições, pessoas desempregadas, pessoa que não é aposentada, é desempregada, não tem condições, teria sim, o município teria que. Aqueles, aí seria, com certeza, seria muito, muito, muito melhor. Mas esperemos que isso aí venha a acontecer breve, que possa ter, né, deve ter para aqueles que possam, as empresas e aqueles que possam comprar vacina, possam adquirir essas vacinas, que é o que está, talvez hoje é a solução, que nós vimos e todo mundo está vendo no momento, a solução é a vacina. Então, nós esperamos sim que mas o município possa adquirir, já está certo esse tanto de vacina, já, né, pelo esse consórcio, já está. E possa talvez adquirir mais, nós buscar até daqui a pouco, que nem falou o vereador Irendi, emendas dos deputados, nós possa nos ajudar, né? E aí, mas só que o projeto de hoje, que está tramitando nesse momento, seria uma favorável, porque é importante. E a ideia do Luiz é realmente, mas pode esbarrar nisso aí, não poder adquirir, ter condições de comprar e não poder adquirir. As empresas têm condições de comprar, não pode adquirir. O cidadão, aquele que tem condições, não pode adquirir. Isso aí que é o problema. Mas esperamos que as coisas possam realmente chegar numa melhora para a nossa comunidade, nós temos que fazer aqui o nosso trabalho. Vereador, está de parabéns pela iniciativa do seu trabalho. Muito obrigado.
É importante dizer aos senhores vereadores que temos criando o fundo. Depois que criar esse fundo, fica mais fácil para arrecadar dinheiro, recursos. E esse fundo vai ser administrado pela Secretaria da Saúde. Então, é de grande importância o trabalho do vereador Lincoln, tanto para esta casa como para o Executivo. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não tendo mais quem use da palavra, passemos para a votação do projeto de lei 001 com os pareceres. Quem concordar, que permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 16/3/2021. Passemos para o próximo trabalho.
Gabinete da Prefeita, projeto de lei 004/2021. Mesa diretora da Câmara de Vereadores. Assunto: institui a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica, dispõe sobre normas relativas à livre iniciativa e ao livre comércio de atividade econômica e dispõe sobre a atuação do município como agente normativo e regulador e dá outras providências. Mensagem 008/2021. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei 004, que institui a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica, dispõe sobre normas relativas à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica e dispõe sobre a atuação do município como agente normativo e regulador e dá outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação, cumprimento vossas excelências e ao ensejo encaminho a esta Igreja Casa Legiferante, mensagem de justificativa ao projeto de lei ordinária 004, que institui a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica, dispõe sobre normas relativas à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e dispõe sobre a atuação do município como agente normativo e regulador e dá outras providências. A presente proposta tem por objetivo a desburocratização do processo de abertura e fechamento de empresas ao estabelecer o fim de autorização prévia para atividades econômicas de baixo risco, sem necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica, com efeito de suma importância a regulamentação dos procedimentos relativos às empresas de atividades de baixo risco. Isso decorre da compreensão de que se tem do disposto no inciso 1 do artigo 3º, combinado com o parágrafo 6º, do artigo 1º, in verbis. Artigo 3º. São direitos de toda pessoa natural ou jurídica essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômico do país, observado o disposto no parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal. 1. Desenvolver atividade econômica de baixo risco para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada, própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica. Artigo 1º, parágrafo 6º. Para fins do disposto nesta lei, consideram-se atos públicos de liberação a licença, a autorização, a concessão, a inscrição, a permissão, o alvará, o cadastro, o credenciamento, o estudo, o plano, o registro, os demais atos exigidos sob qualquer denominação por órgão ou entidade da administração pública na aplicação da legislação, como condição para o exercício da atividade econômica, inclusive o início, a continuação e o fim para a instalação, a construção, a operação, a produção, o funcionamento, o uso, o exercício ou a realização no âmbito público ou privado de atividade, serviço, estabelecimento, profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo, edificação e outros. Insta ressaltar que a parte final do inciso 1º regula que o desenvolvimento de atividades econômicas de baixo risco dispensará a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação. Porém, não se deve confundir esta dispensa com isenção de tributos, uma vez que, em essência, o poder de polícia é a atividade da administração que impõe limites ao exercício de direitos e liberdades. Sendo assim, mesmo com a dispensa de atos de liberação, o estabelecimento ainda está sujeito à fiscalização e, portanto, irá ocorrer o fato gerador de taxas de poder de polícia. O legislador, de forma federal, inclusive, deixa claro no parágrafo 3º do artigo 1º que o disposto nos artigos 1º, 2º, 3º e 4º, que tratam da instituição, princípios, direitos e deveres desta lei, não se aplicam ao direito tributário e ao direito financeiro, ressalvado o inciso 5º do caput do artigo 3º. Trata da obrigatoriedade do município em arquivar qualquer documento por meio de microfilme ou por meio digital. Com a publicação desta lei, o município deve adequar seus procedimentos de licença e alvarás, sendo necessária a edição de forma específica para o enquadramento de risco das atividades. Como não temos norma específica, somos obrigados a utilizar as resoluções do CGSIM, resoluções 20 de 2010 e 51 de 2019, inclusive para os estabelecimentos não optantes pelo Simples Nacional. Sem mais para o momento, renovo protestos de estima e consideração. Cordialmente, Fabiane Zog Berroig, Prefeita Municipal. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. Matéria ora apresentada para parecer desta assessoria jurídica diz respeito ao projeto de lei 004 da Lavra do Poder Executivo Municipal, que busca instituir a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica do município de São José do Norte, Rio Grande do Sul. A análise da matéria entende esta assessoria jurídica que inexiste óbice para que se dê trânsito ao projeto de lei em questão. Em face do exposto, o parecer dessa assessoria jurídica no sentido de que inexiste ilegalidade no projeto de lei em tela, o que permite sua aprovação. Mauro José da Silva Jäger, assessor jurídico. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Aos 16 dias do mês de março do ano 2021, no plenário Caetano José Travasso, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei ordinária do executivo número 004, que institui a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica. Dispõe sobre normas relativas à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica e dispõe sobre a atuação do município como agente normativo e regulador e da outras providências. Após análise por unanimidade de seus membros, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com os preceitos legais e constitucionais atinentes e opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer plenário Caetano José Travasso, 16 de março de 2021, vereador-presidente Ronei da Silva, vereador Ronei Lincoln Pontes, vereadora-membro Vanessa Oliveira. Comissão Permanente de Orçamento e Finanças e Tributação, parecer 013 de 2021. Ao PL 004-2021, ao 12º dia do mês de março do ano 2021, no plenário Caetano José Travasso, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação com a finalidade de analisar o projeto de lei 004, que institui a Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica, dispõe sobre normas relativas à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica, e dispõe sobre a atuação do município como agente normativo e regulador e da outras providências. Para mais rápido entendimento desta comissão, transcrevo o constante no projeto de lei número 004, ora em destaque. Após a análise dos seus membros, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação. Este é o parecer, plenário Caetano José Travassos, vereador-presidente Lincoln Pontes, vereadora-relatora Vanessa Oliveira.
O projeto está em discussão. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. O projeto está em discussão com os pareceres.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra com o vereador Luiz Galtério, do PT.
Senhor presidente, caros colegas, eu vejo com muita preocupação esse projeto, porque é muito bonito nós falarmos de liberdade econômica, né, quando não há um amadurecimento da sociedade e das relações de produção e comércio e consumo justas nesse Brasil e nesse município. Em tempo que a gasolina está custando R$ 6, né, foi uma iniciativa de livre poder econômico do Guedes lá, né, em relação ao petróleo. A gente vê a relação com os nossos produtores do campo e os pescadores da lagoa, Irandi, passam por muitas vezes na mão da liberdade econômica que já é praticada sem regulação do poder público pelo sistema de mercado, de atravessamento de mercado. Que quando se quer fazer um caixa 2 justo, eles ameaçam dizendo que não vão comprar cebola. Não, então ninguém mais vai comprar, né? Aí a gente não conseguiu deslanchar a cooperativa de agricultura familiar, não conseguimos deslanchar a cooperativa de pesca do município como alternativa de mercado, né? Por falta de fomento do poder público. Um município que não tem PROCON hoje, que eu venho lutando desde 2017 nessa casa para que São José do Norte tivesse uma agência do PROCON, um sistema municipal de defesa do consumidor, né? A prefeita bota a carreta na frente dos bois, mandando um projeto de liberdade econômica, ao qual, né, em sua redação é bonito, né? Dá certo, na Dinamarca dá certo, na Suíça dá certo, né? Nos países mega desenvolvidos dá certo. E não traz, o corpo do projeto não traz sequer um artigo que fale, não traz somente um artigo que fale de educação fiscal, de educação no processo de mercado, na educação econômica, quando devia ter um capítulo inteiro. Não tem um artigo, devia ter um capítulo inteiro. Né? E se a liberdade do poder econômico for abusiva, né, fica o município enfraquecido enquanto agente regulador. O projeto traz o enfraquecimento do município enquanto agente regulador. Pessoal, eu não quero aqui fazer com que as minhas ideias sejam absorvidas pelos colegas só porque eu estou dizendo. Eu estou preocupado, eu fico preocupado com esse ensaio neoliberal, né? Porque a gente tem visto o que aconteceu no Brasil, né? Deixamos de proteger o mercado nacional para a soja, né? Bom, tínhamos uma política, bom, vamos abastecer o mercado interno para depois satisfazer o mercado externo. Né? O que aconteceu com isso? Lá fora estão pagando mais a soja e nós estamos pagando R$ 10 uma garrafa de soja, de óleo de soja no supermercado, para fazer arroz. Hoje em dia, tu vai fazer um peixe frito, tu gasta mais no óleo do que no peixe. Né? Essa é a realidade da liberdade econômica prometida e vendida pelo Guedes. Esse projeto chegou tarde, gente. Para ser bem vendido como uma fruta fresca, deveria ter chegado junto com todo o discurso do Guedes, né? Em 2019, né? 2020. Então, assim, ó, não tem um projeto de educação que ajude a elevar o conhecimento médio da população sobre a matéria e, com isso, né, permitindo que a festejada liberdade econômica possa vir a ser exercida com a devida responsabilidade, e não se converter em abuso do poder econômico do setor privado para com a coletividade. Aos pequenos empreendedores nortenses, eu quero ver... Oh, bom, né? Fomos nós, de esquerda, socialistas, que criamos a política de pequena empresa, de regularização, de tirar todo mundo da informalidade. O micro e pequeno empreendedor é uma política do Partido dos Trabalhadores. Né? E esse é um debate amplo e complexo. Não, eu estou aqui falando porque eu quero ser pedagógico também, porque pode haver uma distorção na minha fala. E não havendo um processo educativo, né, e o interesse privado prevalecendo sobre o interesse da coletividade, nós que somos um município essencialmente produtor no setor primário, né? Me preocupa muito. Eu fico muito preocupado, senhor presidente, né? E é nesse sentido que eu acho que não houve um amadurecimento e não houve a possibilidade, em meio à pandemia, da gente debater isso com a sociedade. Fazer uma audiência pública, fazer um debate, né? Isso não é projeto para tramitar no meio da pandemia, senhor presidente. A prefeita que me desculpe, né? Mas esse projeto ele vem assim, ó, navegando contra a corrente no momento que a gente vive. Eu vejo com preocupação a aprovação do projeto dessa natureza nesse momento, né? Relega princípios basilares como a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. E, a segundo plano, dificulta de forma extrema a possibilidade do poder público aplicar sanções administrativas. Bom, a gente diz, não temos Polícia Rodoviária Federal, né? Não temos condições de garantir que o trabalho do nosso povo seja devidamente valorizado enquanto mão de obra e enquanto produto, seja na agricultura, seja na pesca, né? E seja no ambiente urbano, no comércio, seja na prestação de serviços, né? Eu gostaria muito que a prefeita tivesse encaminhado para casa para eu pensar em votar e aprovar o plano de defesa do consumidor junto, né? Porque aí, bom, vamos ter PROCON, vamos ter defesa, né? Defesa do trabalho, da renda do povo, né? uma política protecionista do emprego e renda.
Um minuto para concluir, vereador. Né?
Para concluir, senhor presidente. Tem um outro argumento aqui que eu vou concluir, né? O projeto torna a legislação geral sobre o tema ineficaz, né, na medida em que é inegável o caráter pedagógico das penalidades. Né? Por exemplo, aqui traço um comparativo, né, a consultoria jurídica que a gente fez a respeito do projeto. Né? Se um agente de trânsito, né, fica impedido de multar alguém que está dirigindo bêbado, né, porque não pode usar o bafômetro, é uma condição da pandemia, não pode usar bafômetro. Se alguém estiver dirigindo bêbado, não pode. Mas é uma condição dentro de um contexto momentâneo que a gente vive. Então, senhor presidente, eu vou ficar por aqui, eu vou me abster, né, porque não é um projeto em sua totalidade ruim, só que ele vai servir de carruagem para a oportunidade de quem explora o nosso povo. Então, eu sou contrário. Né?
Concluído.
E eu vou me abster, eu não vou votar contra, mas vou me abster, senhor presidente.
Vereador, eu só não entendi, eu estava no banheiro, quando o senhor falou da cooperativa, eu acho, de pesca, né?
Sim.
O senhor falou, mas eu vou só dar um toquezinho. O setor da pesca, o único que eu vi funcionar, que não quebrou, foi a colônia de pescador, quando o vereador Irandir pegou. A cooperativa lá, vereador, que enfiaram um monte de dinheiro naquela cooperativa, que o próprio pescador, ele não confia na cooperativa, porque o pescador era para confiar na cooperativa e botar uma diretoria que quisesse trabalhar. Botaram uma fábrica de gelo na várzea, que está lá parada também, que não funcionou só no tempo da ex-vereadora Cilanda. Então, só para lembrar os nobres colegas vereadores, que, infelizmente, a gente tem que fazer as coisas funcionar. Se aquela fábrica estivesse funcionando, quanto teria quebrado o galho daquela gente lá na várzea? Se a cooperativa estivesse funcionando, quanto trabalho daria mais uma cooperativa que botasse uma diretoria séria e o pescador acreditasse? Traria renda para o nosso município, traria empregos para as pessoas e venderia o produto com maior valor. Eu posso estar enganado, mas eu acho que e não é por estar na frente do vereador Irandir. Se o vereador Irandir também, se não tivesse pegado a colônia, também era outra que iria falir. Então, as pessoas têm que ser sérias, as pessoas têm que acreditarem. Se não acreditar, nada vai para frente. Eu só estou fazendo um comentário, não estou nem lhe julgando, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Bem, meus nobres vereadores, esse projeto de lei 04, na verdade, eu gostaria de analisar mais esse projeto antes de votar sim. Porque, na verdade, ele cai numa hora na casa que, na verdade, nós estamos perante uma pandemia. E tem aqui uma exposição aqui que eu estava olhando e estudando, Eu hoje não voto nesse projeto também. Concordo com o nobre vereador Luiz. A cooperativa, meu amigo Nedilano, não funcionou aqui em São José do Norte e nem funciona em lugar nenhum. Todas as cooperativas quebraram. Jamais, eu não sei qual é a cooperativa que deu certo. Tá? Então, acho que nós temos que estudar mais esse projeto de lei, sim. Analisar mais, tá? Para não cometer um erro. O meu amigo o presidente da Câmara de Vereador, eu hoje também não voto nesse projeto. Vou obter também. Só quero, né, concluir, dizer para os novos amigos que eu tenho que analisar mais. A casa tem que estudar mais esse projeto, sim. Tá?
Mas, vereador Erandi, eu vou lhe dizer para o senhor e vou lhe trazer que tem lugar que cooperativas deu bem certo. E eu vou lhe trazer para o senhor ver.
Me ilumeiam.
Não, qual a eu vou lhe trazer. Eu não vou discutir com o senhor. Tá. Vou trazer no papel e o vereador Luiz sabe
me
disso.
Me acha uma.
Não, eu vou lhe trazer para o senhor ver. Aqui não funciona porque o pescador não acredita. O pescador vai lá, larga o seu peixe lá? Não, ele quer vender para o intermediário. Ele não quer largar o peixe para ser industrializado, para ter melhor preço, para ter melhor qualidade, para dar serviço para as pessoas. Mas, senhor, eu vou lhe trazer para o senhor ver.
Senhor
Mas,
vereador,
continua à disposição.
Senhor vereador, permite, vamos um pouquinho. Senhor interrompeu.
Concluí.
A cooperativa de São Lourenço quebrou. Tá? Cooperativa que foi criada em outro lugar, eu não vi uma cooperativa que funcionasse até hoje, sinceramente. Me desculpa dizer isso aí.
Não, mas nós não vamos discutir. Na verdade, vou trazer para o senhor e nós não vamos discutir. Isso aí não adianta.
Tem projetos e há projetos. Né? Nós não podemos votar num projeto...
Cada vereador sabe
tem que analisar. Tá? Eu hoje não voto também nesse projeto. Ou meu besteiro também.
Sim, ó, cada vereador sabe a maneira de votar e a maneira. O projeto passou para os gabinetes, o vereador Luiz é um conhecedor, sabe dos projetos, viu o projeto, respeita a opinião do vereador Luiz, como respeita do senhor. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ronei Carteiro.
Primeiramente, eu quero dizer que, respeitando sempre a opinião de todo mundo, mas eu acho que deve sim ser regrado pelo município. Esse projeto, ele dá um poder para o município, só que nós temos, nós vereadores, o município vai estar com o poder de regrar esses comércios, mas só que nós temos que regrar o município. Nós temos que cuidar do executivo. As instituições, elas são feitas para a finalidade de melhorar as vidas das pessoas. O que acontece é que é colocado pessoas de má índole, é criado cargos de cabide de emprego em tudo que é instituição que tem aí, para cima e para baixo, e as coisas não funcionam. Aí diz que isso aqui não funciona, aquilo lá não funciona, entendeu? Aí o senhor bem falou, pega um exemplo de um lugar que as pessoas de boa índole pegaram. Aí é fácil dizer que aqui não vai funcionar, porque tem que se criar ferramenta para a participação popular, né, nesse tipo de cooperativa, associação. Não adianta fazer uma associação, uma cooperativa, e aí tu escolher um cara para ser o cabeça, e ele vai trabalhar em prol dele. Então, eu apoio esse projeto, se depender de mim, ele vai ser passado. Obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor
presidente. Com a palavra, o vereador Lincoln Pontes, líder do governo.
O projeto em tese, eu estudei bastante esse projeto. Eu venho analisando ele desde sua medida provisória, que depois virou lei. Em tese, na sua grande totalidade, esse projeto ele vem a viabilizar a abertura de micro e pequenas empresas com menos burocracia e também o fechamento daqueles que não tiveram êxito nos seus negócios ou serviços abertos com MEI, né, e desejam fechar. Então, eu, com todo respeito aos nobres vereadores, obviamente, eu vejo que, nesse momento de pandemia, mesmo com toda a dificuldade, tem pessoas que ficaram desempregadas, receberam seus fundos de garantia, né, suas rescisões, e estão querendo empreender, porque largam o currículo e não têm emprego, não conseguem emprego. Estão querendo empreender, abrir uma microempresa, abrir seus negócios, e eu acho que a gente maximizou demais a pauta, chegando a banalizar o livre comércio, o capitalismo, o mando do quem tem mais engole o que tem menos. E este projeto, veja bem, este projeto não tem essa finalidade. Tanto que em dezenas e milhares de cidades no país estão, já foram votadas, porque essa MP ela já tem um bom tempo, né, que virou lei, essa lei já, ela já existe há um bom tempo, e inúmeras cidades avançadas já votaram esse projeto, e muitas pessoas tiveram êxito com esta lei, desburocratizando, né, muitos mesmo que precisam fazer, abrir uma lojinha e fazer um PPCI, que custa na média de R$ 1.500 a R$ 1.600, reais, passam a poder fazer o PSPCI, que é um plano mais simplificado, e no bojo desta lei lá federal, se os nobres colegas quiserem ler, isso também é contemplado. Venha facilitar, eu já fui empreendedor, já tive uma empresa de pequeno porte, e sei da dificuldade que era no momento para aderir a todas as taxas, todos os tributos, cumprir todos os ritos para abrir uma empresa. É, não porque o projeto de lei veio do Executivo, na verdade, esse projeto veio do Executivo, mas não foi criado por ele. Foi criado nacionalmente e está sendo aderido pelos estados da nação e pelas cidades que querem desenvolver e desburocratizar os serviços e empreendimentos das pessoas que, no momento, muitos deles que têm dinheiro em caixa querem empreender. Eu acho que, com todo respeito, é ao contrário do que os colegas falaram. Vem em favor daquele que está com dificuldade no momento de pandemia. Meu voto é favorável e precisamos avançar na pauta.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Essa palavra, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Cristino de Matos Azevedo, do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência. Esse projeto que hoje previsto na casa, eu acho que a importância que já foi em outro município, já aderiram e deu certo, e o nosso município também temos essa chance para que possa nós... sabemos que o momento é difícil, a gente está preocupado ainda, onde tem um trabalho preocupado com as pequenas empresas, as microempresas do nosso município. Sei que o momento é difícil, mas o projeto vai facilitar para que possa quem quiser aderir, que daqui a pouco possa investir em alguma coisa, o município vai, com certeza, irá facilitar. Porque hoje a burocracia é grande, muitas coisas, às vezes o custo é muito alto para muita coisa que hoje queira legalizar. Então, eu acho que é o momento de ir. E a cooperativa no município não deu certo, talvez porque faltou pessoas que, sei lá, mais capacitadas, mais que estejam mais vontade. Porque não tem município, eu sei que tem município que tem cooperativa que deu certo. Tem município certo. Embora que tem muitos quebrados, muitas, talvez, sei lá, não sei, momentos que alguns que quer ir à frente estar à frente de alguma coisa, que nem uma cooperativa, mas às vezes pensa mais em si que no todo, e às vezes acontece, as coisas não dão certo. Mas quem sabe hoje possa. Que é muito, as cooperativas estão tentando aí, do problema do hoje do lixo, outras cooperativas a mais, que estão tentando se organizar para que dê certo. Porque se tiver boa vontade, todo mundo, por que não pode dar certo? Então, esperamos que, eu acho que por isso que eu voto a favor desse projeto.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo mais quem use a palavra, passemos para a votação do projeto com os pareceres. Aqueles que concordar, que permaneçam sentados. Quem discordar, que se levante. Tá, então foi aprovado por 1, 2, 3, 4, 5. Não, e uma abstenção. Não. Tá, mas tu te abstém ou... Duas aprovado por 1, 2, 3, 4. Passemos para um novo trabalho.
Gabinete da Prefeita, projeto 006/2021. Mesa diretora da Câmara de Vereadores. Altera o artigo 13 da Lei Municipal 457/2006, criando na Secretaria Municipal de Administração, SMA, Corregedoria e Ouvidoria da Guarda Municipal. Mensagem de justificativa referente ao projeto de lei 006, que altera o artigo 13 da Lei Municipal número 457 de 2006, criando na Secretaria Municipal de Administração a Corregedoria e Ouvidoria da Guarda Municipal. Senhor Presidente, senhores vereadores, com grande satisfação cumprimento cada um dos nobres edis que dignamente compõem essa Casa Legiferante, em oportunidade na qual encaminhamos o projeto de lei 006, que altera o artigo 13 da Lei Municipal 457 de 2006, criando na Secretaria Municipal a Corregedoria e Ouvidoria da Guarda Municipal. O presente projeto de lei tem por objetivo alterar a legislação vigente, tendo como intuito implementação e ou estruturação de atividades referentes à ouvidoria e corregedoria da Guarda Municipal. Sem mais para o momento, despedimos-nos certos da acolhida, esperando o retorno favorável do douto plenário e reiterando votos de mais alta estima. Cordialmente, Fabiane Zogbirroig, Prefeita Municipal. Projeto de Lei 006, altera o artigo 13 da Lei Municipal 457 de 2006, criando a ouvidoria e corregedoria da Guarda Municipal. O Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, submete à Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Esta lei altera o artigo 13 da Lei Municipal número 457, de 21 de dezembro de 2006, criando na Secretaria Municipal de Administração a Corregedoria e Ouvidoria da Guarda Municipal. Artigo 2º. O artigo 13 da Lei Municipal 457 de São José do Norte passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 13. A Secretaria Municipal de Administração tem a seguinte área de atuação. Administrar, primeiro, administrar a estrutura material da administração pública municipal. Segundo, administrar o patrimônio. Terceiro, proceder à política de processamento de dados e informatização. Quarto, proceder aos serviços gráficos. Quinto, administrar o centro administrativo do município. Sexto, formular, coordenar, acompanhar a execução e avaliação das políticas de recursos humanos e organização administrativa no âmbito da administração pública municipal. Sétimo, disponibilizar a previdência e assistência social ao servidor público e seus dependentes. Oitavo, proceder ao serviço de transporte oficial. Nono, gerir o arquivo público. Décimo, disponibilizar o periciamento médico do servidor público e medicina ocupacional. 11º, organizar a corregedoria e ouvidoria da Guarda Municipal. Parágrafo único, atuação, competência e as atribuições da corregedoria e ouvidoria da Guarda Municipal serão reguladas por ato próprio, proposto pela pasta competente e aprovado por decreto do chefe do Poder Executivo. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita de São José do Norte, 19 de janeiro de 2021, Fabiane Zogbirroig, Prefeita Municipal. Procuradoria-Geral do Município, prezada comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar 006, em atenção ao processo administrativo número 028 de 2019, o qual versa sobre a criação na SMA da Corregedoria e Ouvidoria da Guarda Municipal, opino pela constitucionalidade formal e material da proposta na linha do artigo 30 na Constituição Federal, do artigo 52 na Lei Orgânica Municipal de São José do Norte. Cordialmente, Paulo Saraiva Garcia, assessor jurídico municipal. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. A matéria, a hora apresentada para parecer desta assessoria jurídica, diz respeito ao projeto de lei número 006 da Lavra do Poder Executivo Municipal, no qual busca alterar o artigo 13 da Lei Municipal 457, criando a Corregedoria e Ouvidoria da Guarda Municipal. Em verdade, não se trata aqui, segundo o entendimento dessa assessoria jurídica, de alteração do artigo 13 da citada Lei Municipal, número 457 de 2006, mas sim do acréscimo do item 11º e do acréscimo do parágrafo único. Todavia, entende essa assessoria que se trata aqui de mero equívoco do Poder Executivo, que na prática em nada altera a questão posta à análise. A redação do item 6º, do item 11º e do artigo 13, restou assim lançada no projeto. 11º, organizar a corregedoria e ouvidoria da Guarda Municipal. Parágrafo único, a atuação, competência e as atribuições da corregedoria e ouvidoria da Guarda Municipal será regulada por ato próprio, proposto pela pasta competente e aprovado por decreto do chefe do Poder Executivo. Como se vê, a alteração, acréscimos pretendidos no projeto de lei número 006 de 2021, é bastante singela. A análise do teor da alteração dos acréscimos pretendidos, observe-se que estes se mostram pertinentes a melhor aparelhar o serviço público. A partir desta constatação, ressalta claro que a nova redação do artigo 13 da Lei 457 de 2021, com os acréscimos pretendidos, não afronta qualquer dispositivo legal. Em face do exposto, esta assessoria jurídica dá parecer no sentido de que seja aprovado o projeto de lei 006 de 2021, não como alteração de do artigo 13 da lei número 457 de 2006, mas sim como acréscimos a esta e entende a inexistência de ilegalidade e inconstitucionalidade na pretensão esboçada pelo Poder Executivo Municipal. São José Norte, 13 de março de 2021, Mauro Jäger, assessor jurídico. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, parecer 013 de 2021. Aos 16 dias do mês de março do ano 2021, no plenário Caetano José Travasso, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei ordinário do Executivo número 006, que altera o artigo 13 da Lei Municipal número 457 de 2006, criando na Secretaria Municipal de Administração a Corregedoria e Ouvidoria da Guarda Municipal. Após análise, por unanimidade de seus membros, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com os preceitos legais e constitucionais atinentes e opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Plenário Caetano José Travassos, 16 de março de 2021. Presidente, vereador Ronei de Santos. Relator, Lincoln Pontes. Vereadora Vanessa Lima de Oliveira, membro. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Ao 12º dia do mês de março do ano 2021, no plenário Caetano José Travasso, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamentos, de Finanças, Orçamentos e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei número 006, que altera o artigo 13 da Lei Municipal número 457, criando na Secretaria Municipal de Administração a Corregedoria e Ouvidoria da Guarda Municipal. Após análise, por unanimidade de seus membros, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, presidente Lincoln Pontes, vereadora relatora Vanessa de Oliveira, vereador membro Luiz Sidney Bravo Galtério.
Está em discussão o projeto de lei 006/2021. A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Lincoln Pontes.
Presidente, nobres colegas e assistência que nos assiste. Peço a aprovação do plenário, inclusive porque este tema já tinha tramitado na casa, ou pelo menos vindo até esta casa no ano passado, e por alguns motivos que não me cabe agora, não foi votado. É óbvio que algumas vezes vai ser colocado aqui em plenário, né, e cada um membro desta casa legislativa tem esse direito constituído de colocar que estamos em meio de uma pandemia e alguns temas não provenientes da pandemia do Covid-19 estão em análise. Mas é fato que temos que tocar o barco, temos que votar projetos que estavam parados, temos que votar projetos que estão vindo e não deixar, obviamente, o Covid de lado, e não estamos deixando. Então, peço a aprovação dos nobres colegas em nome do Executivo Municipal.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo mais quem use a palavra, passei para a votação o projeto de lei 006 com os parecer. Quem concordar, permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presente na sessão de 16 de 13 de 2021. Passemos para o próximo trabalho, vereador.
Gabinete do vereador Luiz Galtério. Pedido de informações 001. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste pedir aprovação dos nobres edis em regime de urgência do pedido à Prefeita Municipal para que preste informações sobre o atendimento na unidade Sentinela, considerando a indisponibilidade de informações oficiais e a divulgação de notícias por meio de sites locais, dando conta do encerramento das atividades da referida unidade, causando, assim, incertezas e sérios prejuízos aos munícipes, especialmente aqueles que, porventura, estejam com sintomas da Covid-19, e em busca da realização do devido teste, uma vez que não houve divulgação acerca dos procedimentos a serem seguidos para os cidadãos que necessitam deste acolhimento inicial. Justificativo em plenário, atenciosamente, Luiz Galtério, vereador do PT.
A palavra está com o autor da matéria, Luiz Sidney Galtério, do PT.
Muito bem, senhor presidente. Ontem eu fiz esse pedido em forma de requerimento verbal. O debate se prolongou na rede social. Eu fiz um manifesto pedindo a atenção da comunidade, né, em relação ao fechamento da unidade Sentinela, né, porque, evidentemente, não havia sido feito, né, um manifesto formal. Né, o mural da prefeitura é o site da prefeitura. Né. O pseudo-mural da prefeitura é a página no Facebook. E em nenhum dos dois espaços havia uma nota orientando a sociedade. Por mais que tenha se dito na rádio, né, em conversas informais, né, que a unidade Sentinela ia fechar, não se orientou a sociedade. E na parte da manhã, tinha 10 pessoas esperando ali o Sentinela abrir sem nenhuma orientação. E aí a gente vai no site, né, de notícias de São José do Norte Virtual e vê ali, né, claro, na escrita da notícia, de que a testagem seria direcionada para os ESFs. Né? Então, isso está posto claro, cristalino para mim, como um erro, uma sucessão de erros do governo. Primeiro, eu não tiraria a testagem de um ambiente exclusivo para isso. Ah, não tem médico? Beleza. Lá no hospital, para fazer a triagem, é um técnico de enfermagem que faz a nossa triagem. Agora, para fazer a testagem com cotonete, precisa ser um médico? Não precisa. A gente sabe, eu sou solidário, sempre votei aqui, já votei mais de 4, 5 projetos emergenciais para a contratação de médicos desde a legislatura passada. Sempre fui solícito aos projetos emergenciais do governo em relação à saúde. Né? Estou para anunciar 2 emendas para a saúde nos próximos dias. Uma para o hospital e outra para o Sistema Municipal de Saúde. E aí vai a diretora da Secretaria de Saúde tentar argumentar, justificar, atacar com pessoalidade e até um tom de deboche, né? No Facebook, fizemos um grande debate. Acabou que, ao invés de uma formalidade, a gente acabou debatendo, né, na minha postagem. E aí o governo, após a minha postagem, faz uma matéria, né, para ficar ainda o soneto pior que a... Né, o Lincoln, que é músico, sabe, né? Soneto pior que a emenda, né, alguma coisa assim. Né? Faz uma postagem dizendo reiterar, né? Reiterar de onde? Né? Reiterar de onde? Porque no site da prefeitura não tinha essa informação. Né? E após o São José do Norte Virtual dizer isso, bom, aí nos debates saiu o argumento de agentes do governo, né, que não pela prefeita, a primeira fala da prefeita não fez menção, o primeiro manifesto dela na minha postagem, único, né, não fez menção a se conduzir para o posto Tamandaré. Né? Bom, é melhor do que em todos os postos fazer a coleta de pessoas que possivelmente estão com sintomas, possivelmente possam estar com Covid. Né? E eu não acredito, né, na segurança de higienização, não pelas pessoas que vão higienizar, porque o vírus é invisível, gente. Uma criança que vai se vacinar no posto, ela toca em tudo. Ela toca no chão, toca nas cadeiras, nas paredes, no vidro, no maçaneta. As crianças são dinâmicas, as crianças querem estar tocando nas coisas. Né? Eu não acredito, né, na eficácia de que um ambiente possa ser usado de manhã para a coleta de testagem do Covid e de tarde possa se fazer vacinação das crianças sem um risco, um grau de risco de contágio presente nessa mudança. Bom, aí a prefeita anuncia, e aqui a gente tem que cumprimentar, né, é uma medida importante, né, o município ter entrado com o pedido de liminar, né, judicial, para que médicos formados no exterior possam, né, atuar sem fazer o Revalida. Né, e, inclusive, o Revalida foi muito prejudicado pelo atual presidente Bolsonaro, né, base ao qual a prefeita é, do governo federal, né? Prejudicou a contratação desses médicos do exterior, prejudicou, praticamente desmanchando o programa Mais Médicos, né? Com altas teorias de conspiração, e com isso médicos foram embora, alguns permaneceram, mas outros tantos foram embora do Brasil, né? Médicos de outros países, uruguaios, cubanos, argentinos, médicos de outros países foram embora. Bom, bacana essa do Revalida, né? Mas estamos falando aqui do ponto de referência para a sociedade em relação à testagem, né? Testagem e acompanhamento, não tem médico. Bom, vamos fazer testagem. Faz o acompanhamento na rede de médicos que tem no município, pega aquelas pessoas que foram testadas, deu positivo, larga aquela pessoa em uma videochamada com um médico, né? Faz uma consulta virtual, dá um jeito, larga um dos médicos que foram tratados do município a fazer essa relação até que se consiga, né, superar essa dificuldade, que é uma dificuldade real a contratação de médicos. Porque há de se dizer ainda, né, a hora médica, falada aqui em reunião nossa com o secretário de saúde, a hora médica, eu não lembro agora qual é, se alguns colegas lembram que possa fazer o comentário, né, a hora médica está absurdamente inflacionada para municípios como o nosso. Isso é um absurdo, porque a gente teve perdas simbólicas de médicos, como o doutor Modesto, né? O Barreto, que não era médico, mas historicamente, inclusive essa casa tem que fazer, né, tardiamente, tinha que ter feito em vida, né, para o Barreto, pela história de vida que ele tem com a saúde de São José do Norte, e com o doutor Modesto também. Acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade para isso, uma hora dessa. Mas que a gente sabe da dificuldade da ausência de médico, mas que os médicos estão colocando a sua condição de enriquecimento, praticamente, à frente do juramento humanitário que fizeram quando da sua formatura. Né? E por isso aí a gente tem que cumprimentar os médicos cubanos que botam uma mochila nas costas e vão para o mundo inteiro. Né? Inclusive, Cuba agora mandou vários médicos para a África, manda direto para onde tem terremoto, não sei o quê, chega, desce um avião com 100 médicos cubanos.
Um minuto para concluir.
Obrigado, senhor presidente. E é nesse sentido que a gente precisa avaliar e analisar criticamente a escola brasileira de medicina. Porque muito provavelmente, né, eu não sei como se chama, me esqueci agora, até estudei sobre isso hoje, né, a Organização de Médicos, né, do Brasil, que tem sede no Rio Grande do Sul, é possível que eles entrem contra a liminar que a prefeita buscou, né, para que médicos do Revalida...
Conselho Regional de Medicina.
Isso, o Conselho Regional de Medicina, é possível que entre, se já não entrou, para que São José do Norte não possa operar com os médicos do Revalida. Né? E é com base nisso, gente, que eu espero que tenhamos, né, uma correção dos rumos, principalmente na comunicação, nas tomadas de decisões do governo, né? Mas na comunicação. Né? A gente tem que compreender qual é a separação dos poderes. Eu sou um vereador do município, estou aí para cobrar, para fiscalizar, para fazer andar. Não há margem para erro. Né? Como disse o William, né, meu assessor, trabalha comigo, né, essa medida é dar um cavalinho de pau na beira do precipício. E se erra? E se a comunidade começa a frequentar os postos nesse sentido e o contágio dá uma explosão? Então, há uma margem de erro que surge a partir dessa decisão do governo. Né? Eu ainda continuo defendendo que a testagem precisa ser feita num único espaço e defendo que possa continuar sendo feita no Sentinela. Obrigado, colegas. É um pedido de informação, né, porque a gente precisa formalizar e saber, né, de via prática e formal como é que o governo está se comportando e o que tem a dizer sobre isso.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, o pedido de informação do vereador Luiz Galtério.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ronei Carteiro.
Primeiramente, parabenizar o colega pelo trabalho, porque realmente a Secretaria de Saúde, bem como o Executivo, nessa área de comunicação, muitas vezes eu não entendo o que eles estão dizendo ali naqueles boletins. Agora começou a ter o vacinômetro também, né? E teria que ser mais claro, ou numa linguagem menos coloquial, né, mais usual, porque a gente se desencontra, a gente interpreta errado, a gente que já tem algum conhecimento interpreta errado, tu imagina o pessoal lá, na base, nos bairros lá. Enquanto as testagens, se eu não me engano, ontem o colega vereador Lincoln, ele comunicou que vai ser num espaço à parte do postão lá, né?
Prédio anexo. Ao bairro Tamandaré, ao ESF do bairro Tamandaré.
Então, creio que vai ser num lugar separado, né? Então, na inviabilidade desse daqui, que é um central, que com certeza é o melhor ponto de mais fácil acesso à comunidade, que seria ali, no meu ver, o melhor ponto, mas ficar sem testar também não passa pela cabeça de ninguém isso nessa altura da pandemia. Nesse sentido, eu acho muito importante o teu pedido, Luiz, e conta por mim, a gente apoia sempre esse tipo de trabalho. Parabéns.
A palavra continua de disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor.
Com a palavra, o vereador Irandir Galtério.
Eu só quero...
A Irandir Rodrigues. Desculpa, vereador.
Só quero contribuir, tá, com o que o Luiz falou, Luiz. O fechamento do Sentinela para nós é um problema. Na verdade, é porque não tem mais médico, né? A escassez de médico. Eu estive fazendo uma visita no CRAS e, na verdade, estão operando só com dois médicos, se não me engano. Teria que ter mais médicos, São José do Norte. Não tem. Por exemplo, ida embora dos médicos cubanos ficou difícil. Então, hoje está em todo o estado do Rio Grande do Sul, Luiz, a falta de médico. Agora, o fechamento do Sentinela para nós é um problema, porque é o seguinte, como vai vir uma pessoa lá de São José do Norte, do distrito, e fazer o teste de, por exemplo, se está com Covid, vai lá no bairro Comendador Carlos Santos, né? Se ele tem um posto central aqui em São José do Norte, então teria que trazer para cá. Ficaria mais perto para essas pessoas aqui, né? Então, é só para contribuir isso aí. A falta de médico hoje para nós é um problema. Agora, leva lá para o bairro de Tamandaré, fica difícil para aquele povo do interior. Tá? Aí se torna complicado. Só fazer essa palavra para contribuir e fortalecer. Quem sabe se de repente, né, Nico, vem aqui para o posto central, o teste de Covid, porque aquele povo vem lá do Estreito, vem lá de São Caetano, vem lá no bairro de Tamandaré, tem muitos que não entram lá, não sabem, e tem até medo quando fala bomba. Pô, bomba é isso, bomba é aquilo. Mas não é o povo diz, é que nem o Ferrari. Então, seria provavelmente aqui no centro. É isso aí.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Cristino de Matos Azevedo.
Eu quero parabenizar o colega Luiz pela sua preocupação, pedindo informação. Pedir informação, jamais alguém, vereador, votará contra, temos que votar a favor, é um pedido de informação apenas. E a gente hoje sabe, né, o problema que aconteceu, Sentinela, eu mesmo, quando eu tive, foi aonde eu fui quando eu tive problema de Covid, foi na Sentinela, fui antes, depois, quando não deu, primeira vez que eu tive negativo, fiz um exame lá, depois, quando deu positivo, foi feito lá também. E acho que é importante o nosso município tem que ter. Eu acho que o teste tem que ser feito, mas se realmente parece que é no bairro, se ainda não tenho a certeza, é no bairro Tamandaré, é próximo, mas o vereador já disse, se for no bairro Tamandaré, o povo interior, acho que até mais fácil, quase que no centro. É o bairro Tamandaré que tem que ser feito.
Consegue uma parte pode bem rapidinho, amigo? Eu fiquei sabendo, vereador, colega, através do Facebook, né, com um comentário que foi destinado a mim. Depois, o colega Lincoln falou aqui na sessão, mas não existe nenhuma nota formal para isso. E essa era a cobrança, né, para que houvesse algo. Porque o importante não é informar os vereadores, é a comunidade. Né? A comunidade precisa desse olhar pedagógico, né, Irandir, que estava falando. Então, só para contribuir, colega.
Por isso, talvez, vereador, é importante ter o pedido de informação, até para que possa, eu acho que além de informar a maneira que está sendo feito, até para informar a comunidade, todo o interior, se mudou de lugar, de local, mudando, mas se realmente está acontecendo o teste, a mesma coisa em outro lugar, eu acho que não vai causar problema nenhum, se é no bairro Tamandaré, até, nem se é próximo até onde eu moro, mas não era sabedor até, antes era ali, porque era um lugar muito, era no centro da cidade, que aqui na CERMED, perto ali, né? Hoje o município realmente mudou, mas está acontecendo esses trabalhos através do município, e eu sei que a preocupação também de médico é uma preocupação grande, isso aí, falta de médico, isso aí é lamentável, né? E a necessidade é muito grande. Então mas esperamos, né, que, vereador, que o seu trabalho pedido de informação, que venha ali informação, além para Vossa Excelência, que principalmente a informação para a comunidade. Então, mas só favorável, muito obrigado.
Eu quero falar ao vereador Luiz de importância desse pedido de informação. O senhor tem toda a razão. A comunicação do Executivo, da Secretaria da Saúde, está falhando. É como o vereador Luiz disse, nós, eu soube que o Sentinela ia fechar através da entrevista da prefeita. O senhor soube através das redes sociais. Mas a prefeitura, que tem uma secretaria de comunicação, está falhando. A Secretaria da Saúde também tem um setor de comunicação, tem que comunicar a comunidade, botar no site da prefeitura. E eu sou de acordo com a Vossa Excelência. Eu acho que o Sentinela não pode fechar. Tem que continuar, tem que rever essa... eles têm que rever isso aí, porque eu acho que é de grande importância, porque não está trazendo prejuízo para o município. O doutor Neutro cedeu aquele local para a Secretaria da Saúde. Como o vereador Luiz falou, por que, que não bote um técnico de enfermagem para fazer as testagens? Se der algum problema, passa para um médico da saúde, credenciado pela saúde. Só que eu lhe dou razão, vereador Luiz, o senhor tem toda a razão, e eu, se votasse, votaria tranquilo nesse pedido de informação, porque é assim que as coisas andam, nos claro, não adianta a gente querer fazer as coisas mal feitas. Talvez a prefeita não tenha nem conhecimento da Secretaria de Comunicação. Alguém que é responsável pela Secretaria de Comunicação tem que dar lisura aos processos, tem que botar no site da prefeitura, no site da saúde, porque a comunidade tem sim que estar informada. E eu fico assim, vereador Luiz, até fiquei meio triste em dizer que uma diretora entrou em debate com a Vossa Excelência, que eles têm que respeitar a Vossa Excelência no trabalho que a Vossa Excelência faz para esse município. Então, botemos em votação o pedido de informação do vereador Luiz Galtério, 001-2021. Quem tiver de acordo, que permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes nessa Casa Legislativa do dia 16/3/2021.
Gabinete do vereador Cristino Matos Azevedo, requerimento 001. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador abaixo subscrito, em conformidade com o texto regimental desta Casa Legislativa, após ouvir do outro plenário, requer a senhora prefeita municipal para que, através da secretaria competente, seja feita a continuação da limpeza na Vala das Capivaras em direção à praia. Ademais, solicito também que sejam trocadas as lâmpadas nos postes na Rua da Gruta. Justificativo em plenário, vereador Cristino Matos Azevedo.
A palavra co-mentor da matéria, vereador Cristino de Matos Azevedo. E junto com o requerimento do vereador, tem as fotos das valas das capivaras. Então, a palavra com a Vossa Excelência.
Senhor presidente, colegas vereadores e aqueles que nesse momento nos assistem. Esse é um trabalho, até não vou me prorrogar, apenas é um pedido da comunidade, e eu peço aos 9 vereadores que votem favorável, para que chegue até o Executivo e eles possam fazer esse trabalho, realmente está aqui as fotos, realmente vai chegar. É importante as fotos, muitas vezes, né, que aí mostra a gravidade do problema, e realmente está precisando. E se faltar lâmpada também, isso aí lá nos postos, acho que hoje a iluminação, além de tudo, é segurança, e é a comunidade que a gente sabe que tem muito lugar que hoje falta problema da iluminação, que realmente todos pagam, nas penas só contribuem a taxa de iluminação pública, e realmente o povo tem que realmente, se está faltando, o Executivo tem que fazer com esse trabalho. Então, eu peço a aprovação dos novos colegas, quem realmente é um trabalho do vereador Cristina, dessa casa, realmente é a comunidade que está pedindo, e é de bem da comunidade. Tenho certeza que o Executivo irá olhar com carinho e irá fazer esse trabalho. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Luiz Galtério.
Senhor presidente, queria só cumprimentar o colega Cristino pela importante proposição tenho acompanhado ali a comunidade Passim Capivaras, principalmente a comunidade da Várzea, passou um longo período com a estrada em situação precária ali por dentro do mato. E essas drenagens, abertura de vala, tem uma matéria agora que eu entro também, que vai ser votada, acho que na próxima sessão, que também fala aqui do Lagoão, né? E é nesse sentido, Cristino, que a gente tem que ver quanto alguns produtores estão perdendo safra, né? Muitas vezes é um transtorno da estrada, tal, mas dá uma enxurrada tal, o cara está com a cebola no momento crescidinho, vem uma temperatura alta, bota a perder a safra do cara, né? Então o município tem que estar atento com isso. Só queria mandar um alô aqui para a comunidade Passim Capivaras e Várzea, né, que é de interesse dessa matéria que traz. Cristino, meus parabéns, e tomara que o governo atue o quanto logo nessa reivindicação que trazes aqui.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Ronei Carteiro.
Parabenizar ao colega pelo importante trabalho que vem de encontro a uma demanda reprimida do pessoal do interior aí, porque o pessoal estava sem maquinário, né, na prefeitura para fazer esse tipo de trabalho. Mas quero dizer também que, através do nosso deputado lá, chegou uma máquina nova e eu espero que o executivo use ela bem, passar nessas demandas, tanto do que o senhor pediu, quanto o vereador Luiz pediu ontem do Lagoão. O pessoal do interior precisa de mais atuação, mais agilidade nesse tipo de serviço, porque, como bem colocou o vereador Luiz, pode determinar a safra ser aproveitada ou não dos nossos produtores rurais aí. Então, parabenizar ao senhor e tá sempre com o meu apoio, pode contar.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor.
Com a palavra, vereador Irandi Silveira.
Quero dar meus parabéns pelo projeto do Luiz, o requerimento sobre a limpeza de vala, né, Luiz? O Cristino. Porque, na verdade, vala limpa é água escoada, né? Todos os nossos produtores, seja cebola, seja na pecuária, a limpeza de valas é infalível. Por quê? Quando uma lagoa se enche, alguma coisa vai dar vazão, né? Ou ela vai para a praia ou vai para cima das terras de cebola. E quando chega em cima das terras de cebola, essas valas estão entupidas, aquela cebola do agricultor passa a azogar, né? Que é a palavra certa, né? Morrer a cebola. Então, a limpeza de vala é preciso, sim. Quem está falando que é capivara, passinho e vargem, né? Essas águas deságuam na lagoa, né? É só para complementar o Cristino, acho que é louvável o seu trabalho. E São José do Norte precisa muito de drenagem, sim, drenagem nas valas. E assim tem que ter, porque nós vivemos de agricultura, pecuária e pesca. Então, se refira às três categorias, pesca, agricultura e pecuária. Meus parabéns, Luiz. Ô, Cristiano.
Peço a palavra.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Vanessa Oliveira.
Eu queria lhe dar os parabéns, vereador Cristino, pela indicação. Porque realmente eu estou num grupo unido do interior ali e diariamente as reivindicações são feitas. Então, o senhor está de parabéns tanto pela parte da vala nas capivaras quanto a iluminação na gruta também, que é de grande importância, sabendo-se de que várias vezes as lâmpadas estão sempre apagando, né? Então, é de grande importância ali que tenha essa sua indicação.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tem mais quem use da palavra, passemos para a votação. Aqueles que concordar, permaneçam sentados. Discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 16 de 3 de 2021. Passemos para o próximo requerimento, vereador.
Gabinete vereador Cristina Azevedo, requerimento 03. Excelentíssimo senhor presidente, vereador abaixo subscrito, em conformidade com o texto regimental desta Casa Legislativa, após ouvir o douto plenário, requer a senhora prefeita municipal para que, através da secretaria competente, seja feita a poda de árvores na localidade de Bujuru, Beco da Tapera e outros becos que houver a necessidade. Justificativo em plenário, Cristino Matos Azevedo.
Com a palavra o autor da matéria, Cristino de Matos Azevedo.
Senhor presidente, colegas vereadores, e aquele que nos ouve nesse momento. É outro trabalho que foi impedido da comunidade, e eu quero até adiantar esse trabalho de podas de árvores. Já foi em todos os lugares, em todo o município, acho que foi pedido para todo o município já do São José do Norte. e tem muito lugar precisando. Principalmente esses Maricá que estão, olha, estão ocupando lugar, é barranco, é beira de estrada, é São Caetano, é todo. Cara, e Bujuru não é diferente, lá é um onde vou me pedir, não é diferente. Só quero deixar até para ajudar, que eu tive informações, que para. Que, através da Secretaria de Meio Ambiente, pelo que eu tenho mais acesso, isso aí está tranquilo, já está licenciado, está liberado para que seja feito o trabalho. Só que a Secretaria de Obras me parece que estão arrumando a máquina, a máquina que faz esse tipo de trabalho. Eu tenho certeza que agora, que, no momento que peço que, através do executivo, talvez estão arrumando essa máquina, que fique pronta, que pode fazer todo esse trabalho em Bujuru, em todos os lugares que forem pedidos, e lugares que até que não foram pedidos, que estão precisando. Né? Que é importante mais, que hoje é o acesso, né? Às vezes a estrada tem lugar que o cara não vai passar nem se, olha, tá, é difícil passar um para o outro. Tem lugares até na. Esse dia o vereador ele pediu, né? Tem lugares na estrada aí que não dá, que eu já estava o acostamento já é pequenininho, não tem mais nada. Já, o Maricá já está lá dentro da faixa onde passam os carros quase. E no interior, nos becos, está precisando. Então, espero que mais um trabalho, mais um pedido para que a poda de árvores, principalmente que eu acho que a maioria é Maricá, que para mim é um inso bravo aí, que não sei por que, muitas vezes tem que ter licenciamento para cortar esses Maricá, e muitas pessoas até, né, gravei aí tomando conta dos nossos campos, nossa maioria dos campos do interior. Mas esperamos que a Executiva agora possa arrumar essa máquina e possa fazer esse trabalho por todo o município, que realmente o povo está precisando e é importante para a nossa comunidade. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem use da palavra, passemos para a votação. Requerimento do vereador Cristino, 003-2021. Quem concordar, que permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 16/3/2021.
Gabinete do vereador Irandida Silveira Rodrigues, requerimento 004. Senhor presidente, o vereador que a este subscreve nos termos regimentais e após ouvido do plenário, requer a vossa excelência que seja solicitado à senhora prefeita, através da secretaria competente, que seja feita a manutenção em cima dos moles da doca, trecho que liga o farol vermelho às casinhas de compra de pescados, e construir uma passarela de concreto de 2 metros de largura com bancos de concreto em cima da mesma. Também, no outro lado da doca, colocaram um farol verde, que significa entrada e saída da cidade. Justificativo em plenário, vereador Irandida Silveira, do PDT.
Com a palavra, o autor da matéria. E ainda tem fotos no requerimento do vereador Irandir.
Bem, na verdade, né, isso aí é uma situação do nosso povo de São José do Norte, né? Pescador e não pescador, é até mesmo gente que vem de fora da cidade. Nós falamos muito em turismo em São José do Norte. Nós temos que ter o portal nosso de turismo. É a chegada de São José do Norte. Então, nós temos ali aquela doca ali, nós temos ali aquele correio de pedra ali que se chama mole, né? Na verdade, aquilo ali pode ter uma vista bonita de chegada. Construir, sim, tipo uma passarela de 2 metros, né? Assentos de banco de, por exemplo, de concreto, para aquele cidadão chegar ali, sentar e tomar seu mate e ver a paisagem da chegada. O turista que vem de fora, nós temos um farol caído ali, vermelho, né, deitado. Não temos farol verde, né, que é Boreste e Bombordo. Quando nós chegamos na doca, quem navega pelo mar, quem sabe que é navegação, o farol vermelho se torna perigo e o verde é entrada. Então, quando se pega um temporal de vento, você entra ali, serra tudo. Tu fica sem visão. Pode haver um perigo na embarcação, trepar naquele mole, quem chega de Rio Grande para cá, no mole esquerdo, que sai do lado ali do Tuda. Ali, se tiver um farol verde ali indicando, o cidadão vai pegar o meio dos dois farols e vai entrar tranquilo. Então, acho que é de grande interesse do nosso município fazer um portal de chegada em São José do Norte, uma doca, né, preparada com uma passarela, com assento que o cidadão tomar um chimarrãozinho, E dizer assim, pô, nós temos uma chegada bonita, né, que dá uma visão, né, para a nossa cidade, um aconchego. Bom, aqui podemos ter um ponto de turismo, temos ali, por exemplo, o Mariscão, temos ali o Barranco, temos o Barrinho do Estreito, mas nós não temos uma chegada bonita. São José do Norte. Então, eu falo para os novos vereadores, isso é um requerimento, né, que a gente fez, e já viemos as horinhas conversando com nossos pescadores da DOC e não pescadores, e dizendo assim, Irandi, por que não entra um requerimento, um projeto, para que isso aqui seja ampliado, que seja feita uma passarela e fica bonita a visão na nossa chegada. E termina com aquela lixeira que ali tem corda, tem garrafa térmica, tem pedaço de rede, ali tem que ser cuidado. Tem que ser cuidado. Aquilo ali é uma vergonha na chegada. O cara que sobe ali, vê pedaço de rede, pedaço de cabo, madeira, lito, vê tudo que não presta. Se nós construir uma passarela, um ponto de referência de chegada da cidade, bota um guarda, cuidar aquilo ali, né? Vai ser bonito para nós. Chegou um verãozinho, o cara pega um chimarrãozinho, vai para ali, vai lá naquele farol vermelho, toma um amarguinho, se senta com a esposa, se senta com o conhecido e está contemplando a chegada da lancha, da barca e da embarcação. Tá, gente? E, espero que cada vereador olhe esse requerimento com carinho e analise e que seja aprovado. Não está aprovando o projeto do Irandir, mas está aprovando um requerimento que o cidadão tem direito à chegada de São José do Norte.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Lincoln Pontes.
Sei que o nosso tempo está bem curto, temos mais 5 trabalhos para ser colocados em pauta, mas eu quero rapidamente parabenizar o vereador Irandir, né? Sabendo que tem extrema importância, principalmente para quem navega. Porque, claro, que é uma questão turística, né? Ainda mais para mim, que fui secretário de turismo, ela tem uma importância grande, com certeza. Qualifica a nossa entrada, nosso cartão postal da cidade, mas a manutenção da vida ainda é mais importante dentro do seu trabalho. Então, lhe parabenizo. E, mais uma vez, sou favorável às suas matérias, seus projetos, seus objetivos aqui dentro, vereador Irandir.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tem mais quem use da palavra, passemos para a votação. Aqueles que concordar, permaneçam sentados. Se concordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 16 de 3 de 2021. Passemos para o próximo trabalho.
Requerimento 005, vereador Irandir da Silveira. Senhor presidente, vimos pelo presente solicitar que seja feita a manutenção do calçamento da rua 23 de abril, trecho que compreende até a rua Pedro Simão Zogbe. Justificativo em plenário, vereador Irandir da Silveira, do PDT.
Com a palavra, o mentor da matéria, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Esse é mais um requerimento 05, a pedido dos moradores, né? Vemos pelo presente solicitar que seja feita a manutenção do calçamento dessa rua 23 de abril, trecho que corresponde até a rua Pedro Simão Zogbe. Eu estive ali, né? O calçamento está péssimo, está cheio de buraco, né? E, na verdade, aquilo ali pode ser, por exemplo, fazer um aterro, levantar aquelas pedras ali e se construir com as mesmas pedras, a mesma rua. Como temos várias ruas em São José do Norte, se não há verba, não há emenda parlamentar, mas dá de, por exemplo, ampliar o próprio calçamento. Se tira aquela pedra, faz um novo aterro, soca aquele aterro e se bota as pedras de volta. Então, a pedido desse morador, a gente entra com esse requerimento.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tem quem faça uso da palavra para fazer...
Presidente, eu gostaria só de cumprimentar o colega por essa e pela anterior propositura, porque é muito pertinente, Irandir. Vai ao encontro, né, do imaginário da cidade que as pessoas querem, né? Mais confortável, mais acolhedora, né, mais inclusiva, com mais oportunidades. Então, parabéns, colega.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ronei Carteiro.
Primeiramente, parabenizar o colega pelo trabalho. Eu utilizo seguidamente aquele trecho ali e realmente tá, a trafegabilidade daquele trecho está horrível. Prejudica muito os veículos que passam por ali e até mesmo os pedestres. Chega a ter buracos ali enormes. Então, é de muita valia o teu projeto e pode contar com a aprovação desse colega.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não temos quem usa da palavra, passando para a votação. Aqueles que concordar, permaneçam sentados. Discordar, que se levante. Aprovado a matéria do vereador Irandir no dia 16 de 3 de 2021. Passemos para o próximo trabalho.
O gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, requerimento 006. Senhor presidente, vimos por meio desse solicitar que seja feita a manutenção da Estrada Velha na localidade de São Caetano, o corte dos maricás e a limpeza das valetas. Justificativo em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Com a palavra, o mentor da matéria, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Bem, isso aí é mais um trabalho, né, que a gente vem colocando na casa, como o do Cristino foi semelhante, né, o Cristino. A limpeza de vala, né, na Estrada Velha, não só na Estrada Velha, como nos becos, né. Porque, na verdade, quando chove, alaga tudo. E, além de alagar tudo, nós temos um problema que a turma reclama muito, os mosquitos, né, começa a atacar o povo. E, na verdade, a poda de maricá, ela é cabível, né, da saída de São José do Norte vai até o último distrito nosso. Porque hoje, se nós sair pela Estrada Velha, tem lugar que não passa dois carros pelo outro, né, que os maricá tá se avançando. Como ainda falei ontem, no beco da recompensão, muito está com o beco dos trouxas. Trouxa não tem mais, era 99, morreu tudo. Morreu um. Então não tem mais trouxa. Então ali tem aquele problema da taquara ali. Tá? Que ali está se avançando e o beco vai se fechando. Vem os maricá junto. Aquilo ali tem que ser arrancado, enterrado com a saquara, sei lá. O que vai acontecer? O meio ambiente que não vai trancar uma máquina da prefeitura, arranca a taquara. Aquilo ali tem que ser mais largo, aquele beco ali. E, na verdade, quando chove, aquele vira uma bacia, vira um buraco. E os carros não passam, tira peludo. Então, como eu entrei já com um requerimento, ofício, fiz uma reunião com a prefeita, acho que foi em janeiro, né? A gente comentou muito dos maricá, valeta, São José do Norte, Estrada Velha, ali Divisa, Gravatá, a chegada de Bujuru. Então, esse é mais um empreendimento que acho que tem que ser olhado com carinho. Se não tem máquina de poda para maricá, temos que ter uma máquina, agilizar imediatamente, porque está fechando tudo. E o povo está se desesperando. Cada dia que passa com o tempo de chuva, o maricá se avança, e cada vez mais.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tem quem faça uso da palavra. Passemos para a votação, o requerimento 006 do vereador Irandir Silveira Rodrigues. Quem concordar, que permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão de dia 16 de 3 de 2021. Passemos para o próximo trabalho, vereador Lincoln.
Gabinete do vereador Luiz Galtério, indicação 004. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido do outro plenário nos termos regimentais, venho por meio deste pedir a aprovação dos nobres edis de indicação à prefeita municipal para que seja realizada a instalação de postes de iluminação ao longo da estrada Interpraias na Praia do Mar Grosso, tendo em vista o perigo representado a motoristas e pedestres que trafegam por ela no turno da noite, com a grande circulação de pessoas na ligação entre as vilas do Balneário, são grandes os riscos de acidentes e atropelamentos nessa via pública, que é de responsabilidade do município, além de falta de segurança para os moradores. Justificativo em plenário, vereador Luiz Galtério, do PT.
A palavra com o vereador da matéria, indicação 004-2021. Luiz Galtério, do PT.
Senhor presidente, pode me conseguir a via, por gentileza? Porque eu fiquei sem a minha via em casa. Obrigado. É um pedido relativamente simples. Eu comentei ontem, né, nas minhas explicações pessoais, né, comentei agora na matéria do colega vereador Cristino, né, em relação à realização de instalação, né, de, não, foi referente à drenagem, né, instalação de iluminação ao longo da estrada Interpraias. Eu tenho reivindicado também, desde que a Interpraias foi feita, a comunidade da Marumbi, comunidade de Recantos Pescadores, tem solicitado, pô, Luiz, a Interpraias é muito escura, no verão tem movimentação e tal, mas no inverno as pessoas ficam muito vulneráveis, né? E também assim, ó, até a vulnerabilidade para o roubo, porque quem... Já, antigamente, eu convivo na praia há mais de 20 anos, né? Sempre tinha aquela da... Ah, foram de carroça na praia e assaltaram uma casa, né? Se tiver, as estradas tiverem iluminação, vai inibir esse movimento, né? Quando a praia tem, o Balneário Mar Grosso tem menos pessoas. O que não é tão... Não oscila tanto mais entre inverno e verão, porque já tem muita gente morando no Balneário, né? No Recanto dos Pescadores, onde eu moro mesmo, cerca da metade das casas são de moradores permanentes já. E é nesse sentido que eu peço para o governo para que implemente a instalação na Interpraias e na Estrada da Praia. Agora, com a pandemia, né, uma justificativa, um argumento que se soma a essa reivindicação, muitas pessoas que trabalham na cidade e tiveram os horários de ônibus reduzidos como oportunidade de ir e vir, né, para poder cumprir com seus horários na cidade, estão fazendo esse trânsito de bicicleta, né? E aí chega à noite, mulheres mesmo estão me relatando insegurança. Pô, Luiz, eu sou insegura de poder voltar para casa de bicicleta e estou fazendo isso
né, ando preocupado, vou até parar e tal, e acaba prejudicando, né, o planejamento das pessoas ao longo, no seu cotidiano. Né? Pô, uma mulher vai ficar impedida de andar de bicicleta por falta de segurança pública? Né? Isso, né, outro dia eu vi uma postagem de uma moça do cassino que disse assim, ah, cheguei aqui nos moles, me deu uma vontade de ir lá na ponta, mas fico com medo, né? Como é que a pessoa vai se condicionar a uma vulnerabilidade, né, diante da violência que a gente vê por aí, né? Então, é nesse sentido, e também para melhorar, a nossa Enterprise está sendo, né, foi feito bueiro, melhorou ali a drenagem. A estrada Petrone, né, que é a estrada do Balneário Mar Grosso, ela tem recebido, né, verbas frequentemente, desde 2016, né, recebeu R$500 mil, o deputado Elvino Bongás ajudou, né, e vem recebendo verbas sequencialmente, e o município vem cumprindo, né, com prolongamento do calçamento na estrada da Petrone, né, que é a estrada do Balneário Mar Grosso. E é nesse sentido, colegas, que eu peço que a gente fortaleça, quem é base do governo também ajude a fortalecer nas reuniões lá, né, com a prefeita, a implementação disso, e que se justifica também num outro debate que eu vou trazer num próximo momento, que é em relação à geração de energia que o município pode otimizar, né, trocando a matriz de iluminação do município para LED, né, que é mais eficiente, gasta menos, né, e assim diminuindo taxa de iluminação pública, e também o projeto de geração da própria energia, que pode dialoga muito com a iluminação pública, mas que eu não vou falar no momento por falta de tempo, senhor presidente. Então é nesse sentido que eu trago mais essa matéria ao plenário.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra,
senhor presidente. Com a palavra o vereador Ronei Carteiro.
Queria primeiramente parabenizar por esse importante trabalho, o vereador Luiz, e dizer que tem muitas pessoas residentes, já, como tu dissesse, a metade, mais ou menos, de moradores que residem lá na praia, não só na época do verão. E também o pessoal que costuma andar ali, né? Porque a gente, mesmo em pandemia, as pessoas utilizam com a bicicleta ou até mesmo corridas de caminhada, e após o entardecer é inviável, tu fica mesmo com medo, não só essa moça que ficou, mas eu também, quando eu passo por ali, é uma escuridão a partir da ponte ali, da primeira ponte até lá, é muito escuro, está necessitando mesmo desse tipo de trabalho, e eu acho muito pertinente e sou favorável totalmente a essa matéria. Parabéns, vereador.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação. Aqueles que concordar, que permaneçam sentados. Quem discordar, que se levante. Aprovada por todos presentes, no dia 16/3/2021, a indicação do vereador Luiz Galtério.
Gabinete do vereador Luiz Galtério, indicação 006. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido do outro plenário nos termos regimentais, venho por meio deste pedir a aprovação dos nobres edis, de indicação à senhora prefeita para que, através das secretarias competentes, promova a adequação do município à Lei Federal 13.708, de 2018, que dispõe sobre o piso salarial em todo o país dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Tal adequação refere-se ao cumprimento da legislação vigente, que fixou em R$ 1.550 o piso salarial das categorias acima citadas, a partir de 1º de janeiro deste ano, com reajuste anual a partir do próximo ano. Destacamos que essa medida não apenas configura um cumprimento legal, mas também um ato de justiça a estes profissionais. Cabe salientar ainda que essa adequação não encontra óbice na Lei Complementar 173/2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, uma vez que se encontra amparo nesta lei através do artigo 8º, inciso 1º. Justificativo em plenário, vereador Luiz Galtério.
Com a palavra, o vereador proponente da matéria, indicação 006 de Luiz Galtério, do PT.
Muito bem, senhor presidente. Esse tema, colegas, é de extrema importância, é central para o debate da saúde pública de São José do Norte, acompanhamento de saúde da família, né? Em tempo de desemprego, de fome, de vulnerabilidade das famílias, de pandemia, né? Da crise social, né? Psicossocial que se vive, né? Porque muitas famílias, muitas pessoas estão recebendo também o impacto, né, da preocupação, né, do estresse, do medo, né, que se vive. E os agentes comunitários, as agentes comunitárias de saúde em São José do Norte são figuras centrais na gestão, né, do acompanhamento de saúde da família. E eu tenho lutado há bastante tempo. Né? Em 2019, conquistei, através da deputada Maria do Rosário, um recurso de R$100 mil, em 2018, acredito que foi até o segundo semestre, para que fizesse o chamamento das microáreas ainda descobertas naquele momento. Né? Lutamos bastante, cobramos, né, justificando que o governo federal arca com em torno, né, de mais de 50%, chegando até perto de 80%, 90% da remuneração desses profissionais, mas que, de certa forma, o governo federal vem, né, congelando encaminhamentos para a saúde. Nesse sentido, colegas, a presente indicação busca que a municipalidade se adeque à legislação. E eu vou ler aqui passagens de um parecer jurídico, né, que chegou até mim, que fundamentou esse encaminhamento, ao qual diz o seguinte aqui, né, da obrigação de pagamento, né, a partir de 1º de janeiro do corrente ano, os agentes comunitários de saúde de combate às endemias deverão ter seus vencimentos básicos pagos em valor igual ou superior ao piso de R$ 1.550. Né? Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia ficam devendo conceder a qualquer título vantagem, aumento, reajuste e adequação da remuneração de membros do poder. Bom, isso aqui não é tão importante. Só para fundamentar mais um pouco. Sendo a lei que institui o piso salarial nacional aos agentes comunitários de saúde de combate às endemias, datado de 2018, anterior, portanto, à lei complementar 173, que é de maio de 2020, não há fundamento legal que permita o não pagamento do piso salarial de R$ 1.550 aos membros dessa categoria, né? Que a lei institui a obrigação do pagamento do piso salarial remuneratório de R$ 1.550 em janeiro de 2021, configurando-se como determinação legal anterior à calamidade pública. Então, o decreto do Bolsonaro, que veda reposições salariais, contratação, chamamento de servidores públicos, não impacta nisso, né? E, nesse cenário, o piso, para concluir aqui, gente, não havendo lei complementar que delegue a competência para tratamento ou exercício de profissionais e de outros entes da federação, torna-se impositiva a incidência da lei federal que fixa o valor do piso à categoria. Os municípios possuem o dever legal de cumprir o piso salarial profissional previsto na Lei nº 11.350, de 2006, aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Né? O pessoal de combate às endemias está junto dos agentes comunitários de saúde neste bojo. E aí a conclusão diz o seguinte, que a Lei Complementar número 173, de maio de 2020, não autoriza os municípios a descumprirem o piso salarial profissional de R$ 1.550, devido aos agentes comunitários de saúde e de endemias. E o pagamento do piso no referente valor, assim, é obrigação legal dos municípios desde janeiro de 2021, sendo seu desrespeito passível de discussão judicial, através da qual, uma vez considerada a jurisprudência pátria, os municípios que não o observarem devem ser condenados a implementar seu pagamento, inclusive em parcelas retroativas e com incidência de juros e correção monetária. Desde janeiro deste ano, colegas, agentes comunitários de saúde não estão recebendo o reajuste do piso que deveriam receber, são profissionais da linha de frente da saúde, o município está descumprindo a lei. Né? O que nós pedimos aqui, através dessa matéria, é que o município cumpra a lei, né? Que de imediato coloque na folha de pagamento do mês que vem, né, o reajuste salarial das agentes comunitárias de saúde do município de São José do Norte, passando a cumprir a lei, estando passível, né, de cobrança judicial, né, de processo judicial, né, da categoria ou de quem quiser entrar em ação em favor da categoria. Né?
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra,
com a palavra, vereador Ronei, o carteiro.
Primeiramente, quero salientar a importância desse trabalho, porque o pessoal, os agentes de saúde e de endemias, é o pessoal que vai entrar em contato com os moradores nas suas casas, vai fazer as visitas muitas vezes, um pessoal que corre um risco muito grande, né, de saúde, para proporcionar que chegue o serviço na comunidade. Então, se é o maior trabalho do legislador é fiscalizar e cobrar, e não está sendo feita o uso da lei aqui em São José do Norte, eu sou totalmente favorável ao trabalho e parabenizo o colega.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor
presidente. Com a palavra, vereador Lincoln Pontes, líder do governo.
Eu quero cumprimentar o vereador Luiz Galtério e as palavras também do vereador Ronei, dizer que sou favorável ao pedido do vereador. Obviamente que, submetido à assessoria jurídica, à Procuradoria-Geral do município, e tendo embasamento legal para tal, me coloco à disposição, meu gabinete, e convido os nobres colegas, para que nós juntos, né, como temos usado esse termo, nós juntos, possamos sensibilizar o governo, inclusive na condição, como o vereador presidente colocou, na condição de líder do governo na Câmara, dialogar com a prefeita. Ainda hoje, está aqui na minha conversa, ainda hoje eu tive uma conversa aqui pela internet com a prefeita, no WhatsApp, sobre isso. São demandas que chegam a gente, chega ao vereador Luiz, chega a vereadora Vanessa, chega a nós todos, é óbvio. E a colocação até então da assessoria jurídica é de que a Lei 173 inviabiliza, mas, como a lei normalmente tem dupla interpretação, vamos em frente e me coloco à disposição e favorável à matéria do vereador e à reposição do piso dos agentes de endemias e agentes de saúde.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação. Aqueles que concordam com o requerimento do vereador Luiz, que permaneça sentado. Aqueles que discordam, que se levante. Aprovado por todos presentes no dia 16 de 3 de 2021. Passemos para a última matéria na ordem do dia. E quero dizer aos senhores vereadores que, infelizmente, não vai ter explicação pessoais, porque nós já temos estourando o horário, tinha muita matéria, e, infelizmente, vai ficar para a próxima sessão. Vai, Ivoda.
Gabinete do vereador Lincoln Pontes, indicação 001. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta colenda Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo o esgotamento pluvial e a pavimentação da rua Dorval Medeiros Pinheiro, no bairro Brasília, barra Morro do Ferrari, justificativa em plenário, Lincoln Pontes, vereador do PSL.
Com a palavra, o vereador proponente da matéria, vereador Lincoln Pontes.
Senhor presidente, senhores colegas vereadores e vereadora, os nossos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, com muita satisfação que a gente vem entrar com essa solicitação, que talvez por hora em outras legislaturas já possa ter tramitado nesta casa, mas temos a esperança, uma vontade política pungente, vereador Ronei, de que o bairro lá, obviamente, no setor de planejamento e nos mapas do município, citado como Brasília, mas a gente sabe das subdivisões, dos nomes, né, dos vulgos nomes que surgem, que o bairro Ferrari em si receba essa estruturação, que é o esgotamento pluvial desde a Dom Pedro I, que é a rua do lado do ginásio, onde a vereadora Vanessa ontem solicitou a pavimentação brilhantemente, o esgotamento pluvial desde daquela via, subindo ao Morro do Ferrari, passando ali pela minha amiga Leila, pelo Hamilton, pela Patrícia, por toda aquela gente que a gente se criou ali perto, né, e muito jogou bola ali, faz campanhas, vai lá, pede voto. Então, retornamos desta maneira. Não retornamos visitando, é óbvio, momento de pandemia, retornamos com a vontade, com a objeção de que o pavimento chegue a eles. Muitos relatos chegam para a gente conversa com o pessoal, eu tenho boas amizades ali, graças a Deus, até hoje, e há um sentimento naquela população, e aqui não estou culpando ninguém, nenhum vereador, nenhum prefeito que passou, nem também a prefeita, mas há um sentimento, às vezes, de abandono naquele bairro e de autoestima baixa, obviamente, por alguns problemas sociais que também ali existem outros bairros, mas eles carecem e pedem, clamam, clamam por isso. Então, é hora da gente solicitar, peço o apoio dos novos vereadores, solicitar, e também, se caso for, viabilizar recursos federais para que possamos subir o Morro do Ferrari com pavimento, ter esgotamento pluvial, que vai desaguar lá na Castro Alves. Obviamente, a Castro Alves precisa de um reforço, porque o encanamento da Castro Alves é antigo, para desaguar lá na Delfina da Cunha. Então, a gente sabe de todos esses trâmites, mas estamos aqui à disposição, não apenas para pedir, mas também para buscar recursos para que o bairro do Ferrari receba essa estruturação. Era isso, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor
presidente. Com a palavra, o vereador Ronei Carteiro.
Primeiramente, parabenizar ao vereador Lincoln e dizer que essa foi uma das minhas propostas que eu falei com o pessoal lá, que, graças a Deus, eu sou muito bem quisto lá, pessoal que participa do projeto ali, a qual eu faço parte, atinge aquela área toda ali. E, sim, senhor, eles se sentem mesmo excluídos, né, pelos poderes, todos os poderes, digo-se de passagem. E eu espero que a gente consiga, ainda nesse mandato, dar uma resposta positiva para aquele povo sofrido ali, seja através de saneamento básico, seja através de outros tipos de ações, e que a gente consiga melhoria para a vida das pessoas, porque aquele pessoal ali é muito sofrido e sente, sim, a falta da mão do poder legislativo, executivo e também dos judiciários e outros poderes. Sou totalmente favorável à tua matéria e te parabenizo, meu colega.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra.
Com a palavra, a vereadora Vanessa Oliveira.
Eu quero dar os parabéns ao nobre colega pela indicação, até porque eu já estive fazendo a visita ao bairro ali, no bairro Ferrari, Brasília, ali, que a gente costumava chamar criado ali, né? Tenho a minha avó que mora ali. E então, o pessoal ali se sente muito triste por o abandono. Eu saí dali com um caderno de reivindicações para a Secretaria para a Prefeitura Municipal, né? Eu passei todas as reivindicações que ali me pediram. E o vereador está de parabéns, que, quem sabe, né, a gente consiga subir ali o Morro do Ferrari com um calçamento ali, que vai ser muito importante para aquela comunidade que se sente acuada.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra.
Com a palavra, o vereador Irandir da Silveira.
Bem, em primeiro lugar, quero dar meus parabéns para o Lincoln pelo belíssimo trabalho da Lincoln. Porque, na verdade, ali o Ferrari precisa, sim, de esgoto pluvial Cacol. Precisamos de calçamento, sim. Não é porque ser um bairro pobre que a gente não vai olhar. Temos que olhar com carinho, né? Andei ali muitas vezes, aquelas ruas de areia ali, né? A caminhoneta 4x4 e lugar que patinava, caminho para carroça. Isso é complicado, né? Mas eu sei que os nossos nove vereadores aqui dessa casa, a gente vai lá com carinho, trazer emendas parlamentares e fazer pavimentação ali, sim. Esgoto. Pô, tem casinhas ali que a gente vê que são muitos pobres, né? E o povo ali, carente mesmo, e precisa de ajuda. Até a minha filha Joyce, no inverno, destruía fazia aquela sopão de legume e andava ali, né? E a gente vê que aquele povo ali está desamparado. Entra prefeito e sai prefeito e o troço não anda. Então, hoje, nessa casa aqui, eu sei que temos novos vereadores e esses vereadores estão com garra, vão trabalhar e vão buscar, sim, em prol daquele povo ali. Meus parabéns, Nico.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Quero dizer ao vereador Lincoln que foi um belíssimo trabalho, porque aquela comunidade do bairro do Ferrari, onde mora muita gente boa, gente que precisa ter as condições mínimas de infraestrutura naquele bairro. Aquele bairro foi sempre olhado como um bairro de traficante, como um bairro disso e daquilo, mas tem que olhar um bairro de pessoas boas, de pessoas que fazem parte da nossa comunidade, e é muito pouco olhado pelos administrações que já passaram. São pessoas igual a nós, são pessoas que nós temos que batalhar, como disse o vereador Inandi. Nós temos que levar infraestrutura para aquela gente, porque na campanha política as pessoas só olha as coisas boas, mas a gente olhou muita coisa. Era um monte de lixo, um descaso do poder executivo, com aquelas gente que são pobres, mas são dignas, e merece ter as condições de infraestrutura que o município tem que dar. Eu sempre digo, e vou continuar dizendo, se começasse a infraestrutura pelos bairros, talvez as coisas andassem melhor. Mas não deixe de fazer as coisas, porque o bairro, as pessoas olham o bairro do Ferrari como mal visto. E é um bairro que faz parte da nossa comunidade, um bairro antigo, onde mora muita gente boa. E nós temos, sim, que brigar por infraestrutura para aquele bairro. Parabéns, vereador Lincoln. Coloquemos em votação o requerimento do vereador Lincoln 001 de 2021.
Senhor presidente, gostaria de pedir a palavra.
Pois não?
Não, o presidente estava embalado falando, não quis interromper, né?
Não, não.
Não, presidente, rapidamente, a gente não vai ter explicação pessoal, gostaria de fazer uma análise bem de um minutinho, serve, né? Quem olha uma imagem aérea da cidade à noite, né? E eu tenho imagens aéreas tiradas à noite da cidade, se vê ali um vazio de iluminação pública, se vê ali um... Né, um
descalço com aquele bairro.
Um redondel que não tem iluminação pública e tal. Quando a gente caminha ao longo do dia, e eu tenho acesso, eu particularmente entro no Ferrari qualquer hora, né? Se eu precisar ir lá agora, entrar caminhando no bairro, eu só digo, oh, gente, aqui é o Luiz, gente, beleza, tudo
eu
bem?
Não tem problema.
Eu não tenho lugar que eu não entre em São José do Norte, né? Porque ali, gente, eu tenho muitos amigos, né, na comunidade. Passo ali frequentemente, né, a Marisa na esquina ali mesmo, estou sempre ali conversando com ela. Tem também o Totone ali perto, em cima tem um pessoal ali que tem um filho cadeirante, né, passa uma dificuldade enorme ali no meio da areia com aquele filho cadeirante, e eles pedem, Luiz, bota um barro aqui. Nós temos pedido na Secretaria de Obras, há anos eles não colocam nada aqui. Então, há um esquecimento. Né, o presidente falou em relação à coleta de lixo, né? Pô, gente, não tem gestão mínima de lixo lá, né? Querem que a comunidade tenha consciência, mas não dão oportunidade, né? Eu ajudei a fundar a cooperativa de reciclagem São José do Norte, que presta serviço hoje e presta um ótimo serviço na coleta seletiva em São José do Norte. E falta educação, processo educativo, processo formativo, né? Containers. Então, assim, não adianta cobrar da sociedade se o poder público está ausente. O poder público tem que estar presente para viabilizar que a sociedade cumpra com o seu papel. Né? E ali, gente, eu tenho um compromisso assumido, né, através do deputado Pimenta, né, de um recurso ali para um complexo poliesportivo no Campo do Ferrari. Né? Assumi em campanha, gravamos um vídeo, eu e o deputado, então isso já está registrado, e nós estamos na luta para que mais aquele espaço receba uma infraestrutura de lazer, assim como a pista de skate na Presidente Vargas, a quadra poliesportiva no bairro Veneza, e assim por diante. Né? Precisamos de inclusão social, presidente e colegas. Né? Então, os bairros, no meu ponto de vista, são prioridade, não o centro.
Passemos, então, para a votação, o requerimento 001 do vereador Lincoln Pontes. Quem concordar, que permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes no dia 16 de 3 de 2021. Nobres vereador, vereadora Vanessa, quero agradecer, dar uma boa noite e convocar todos os vereadores para a sessão plenária do dia 22 de 3 de 2021. Quero também mandar um abraço ao meu tio Beijinho, que está enfermo, mas com toda a fé em Deus e a tua força, nós iremos vencer. Um abraço, meu tio, e uma boa noite a todos, e que Deus nos proteja.